Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 8 de fevereiro de 2012, às 15 horas e 25 minutos. Convido o deputado Wellington Luiz para auxiliar nos trabalhos dessa mesa. Há expediente sobre a mesa, senhor secretário, que faça a leitura. Porém, antes eu queria parabenizar o nosso amigo e deputado Rony Neme pela essa data, viu, Rony? Nós queremos te felicitar por essa data tão querida, né? Meus parabéns, que Deus lhe abençoe muito, ilumine seu caminho e que você seja muito feliz e tenha muita paz, que o resto a gente consegue. E muito obrigado por ser meu amigo. Um abraço. Inácio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Proposição, projeto de lei, autoria do deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal os eventos relativos aos surdos na forma que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a instituição no Distrito Federal da Escola Pública Integral Bilíngue, Libras e Português Escrito, estabelece a língua de sinais brasileiras, Libras e língua portuguesa, escrita como línguas de comunicação e instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares na forma dessa lei. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o Dia Mundial dos Desbravadores a ser comemorado no último sábado do mês de abril de cada ano. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a vedação de divulgação de informações em faturas e contas telefônicas na forma que especifica. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o dia do delegado de polícia a ser comemorado no dia 3 de dezembro de cada ano. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal do Dia Mundial da Síndrome de Down. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, dispõe sobre o programa IPTU Verde, destinado a proteger, preservar e recuperar o meio ambiente no Distrito Federal. Projeto de lei, de autoria do deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a disponibilização de equipamentos adaptados para lazer e recreações para portadores de necessidades especiais na forma que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal do Dia do Agente de Polícia a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a fixação de informação referente a gorjeta ou taxa de serviço nos locais específicos. Projeto de lei de autoria do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal os eventos relativos à profissão de farmacêutico na forma que especifica. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o dia do policial civil aposentado a ser comemorado no dia 18 de fevereiro de cada ano. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita institui o selo verde no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Washington Mesquita, fixa o prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção de serviço quando solicitado pelo usuário. Projeto de lei, de autoria do deputado Washington Mesquita, dispõe sobre a apresentação do carão de vacinação da criança ou da caderneta de saúde da criança nas escolas públicas e privadas do sistema de educação no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Washington Mesquita, dispõe sobre a implantação do teste vocacional para os alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. Projeto de lei, de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou terceiros e dá outras providências. Projeto de lei, de autoria do deputado Washington Mesquita, que institui a Semana de Prevenção ao Câncer de Testículos no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal. Projeto de lei, de autoria do deputado Washington Mesquita, que cria a Política Distrital de Prevenção e Combate ao furto e roubo de veículos e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que torna obrigatório para as concessionárias de veículos o plantio de uma árvore para cada carro zero quilômetro vendido. Mensagem número 2/2012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Distrito Federal a proceder à incorporação ao patrimônio da Companhia Metropolitana do Distrito Federal, Metrô DF, dos imóveis que menciona. Mensagem número 3/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre o crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 41.729.460. R$ 460. Mensagem número 4/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 15 milhões. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que inclui no currículo escolar dos ensinos fundamental e médio da zona rural da rede pública de ensino do Distrito Federal, conteúdo relativo às práticas agrícolas. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a cobrança indevida de valores por prestadores de serviços de natureza continuada. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que determina que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN DF, e o Departamento de Estradas e Rodagem, DR, divulguem trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e outras destinações. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a criança e adolescente e dar outras providências. Tinha que ter água aqui. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a fixação na sala de aula das aulas de ensino fundamental, das escolas de ensino fundamental e de nível médio, de informações sobre o número de telefones de serviço de emergência. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que institui a política de educação para o trânsito do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes, as distribuidoras e as empresas que comercializam aparelhos eletrônicos e de uso doméstico recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental. Projeto de lei de autoria do deputado Robério Negreiros, que institui a inclusão do Aberto de Golfe de Brasília no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o Cenáculo Mariano, realizado anualmente no mês de março pelo Movimento Sacerdotal Mariano. Projeto de lei de autoria da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre normas para o comércio eletrônico de produtos e serviços por meio de sítios de compras coletivas pela internet no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria da deputada Celina Leão, que cria o certificado de inspeção predial nas edificações que especifica sobre periodicidade e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Rony Nemer, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Moisés do Espírito Santo Júnior. Um requerimento do deputado presidente Patrício, um requerimento da deputada Arlete Sampaio e outros, um requerimento do deputado Wagner de Ouro, 18 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, um requerimento do deputado Hélito Luiz, uma moção do deputado Hélito Luiz, uma indicação do Vagir de Rouri, 163 indicações do deputado Hélito Luiz, 24 indicações de autoria da deputada Eliana Pedrosa, 10 indicações de autoria da deputada Luzia de Paula e uma indicação de autoria do deputado Benedito Domingos.
Comunicado, Memorando 01/2012, excelentíssimo senhor presidente da CDL, deputado Patrício, assunto comunicado de formação de bloco partidário. Senhor Presidente, em conformidade com o disposto no artigo 33 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, comunicamos respeitosamente a Vossa Excelência a formação do bloco partidário denominado Bloco Trabalhista Democrático e Popular, BTDP, constituído pelas seguintes agremiações partidárias: Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Popular, PP, Partido da República, PR e Democratas. Para os efeitos dos artigos 31 e 32 do mesmo regimento interno, informamos ainda a Vossa Excelência que o requerido bloco terá como líder o deputado Dr. Charles e vice-líder deputado Paulo Roreis. Atenciosamente, deputado Ailton Gomes, deputado Dr. Charles, deputado Benedito Domingos e deputado Paulo Roreis. Há um expediente ainda sobre a mesa. Peço ao secretário que faça a leitura.
Ata sucinta da terceira sessão ordinária, em 7 de fevereiro de 2012. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma.
Dou como lida e aprovada a ata sucinta. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos aos comunicados de líderes. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? No comunicado de líder? Então eu queria fazer, no lugar do senhor, pode ser? Só fazer o...
Não, tudo bem, presidente. Eu estava conversando com alguns colegas aqui que era importante nós realizarmos uma pauta de votação antes do período de carnaval. Porque nós sabemos que a Câmara, segundo informação do presidente, melhorou bastante o conceito junto à população. Nós estamos com 55% de aceitação. Fizemos uma campanha publicitária bem feita, bonita, que foi feita aí, relatando os fatos importantes que essa casa votou a favor da população. E se não votarmos nada até o carnaval, com certeza toda essa publicidade, toda essa importância e melhoria do Ibope que nós conseguimos durante esse período pode ir tudo virar cinzas, né? Então é muito importante, Vossa Excelência está na presidência, tá certo? E os líderes de partidos que estão aqui, que façamos uma pauta para termos votação antes de entrarmos no período de carnaval. Era só isso, presidente.
O senhor pode ter certeza que nós estamos atentos a isso? E hoje mesmo teria uma reunião dos líderes, não sei por que razão não houve, mas conversarei com o presidente dessa casa. E o senhor tem razão, como já diz na caserna, espaço conseguido é espaço que não se pode perder. Está bom, mas pode melhorar. Pode ter certeza, dando continuidade, então, no comunicado.
Presidente, eu queria comunicar, aproveitar até o período, para dizer que ontem, depois de uma reunião entre nós, os líderes dos blocos, nós entendemos que era possível, nós sabemos que todos os parlamentares são aptos para estar em todas as comissões. O mandato conferido pelo povo dá direito a todos os parlamentares, dá condições a ocuparem qualquer posição nas comissões. Mas nós tentamos ver o caráter técnico também, porque ajuda bastante. Como a deputada Arlete Sampaio, que voltou para casa agora, que é uma deputada que tem uma longa vida política, já foi vice-governadora, já foi governadora desse estado, e, aliás, diga-se de passagem, uma excelente governadora, que é médica. Então, é ótimo que ela esteja na Comissão de Educação e Saúde, né? É bom, ajuda muito. Dr. Charles também, que estava na Comissão de Segurança. Nós entendemos e fizemos uma arrumação, uma composição onde nós tiraríamos o nosso membro da Comissão de Saúde, que irá para a Comissão de Segurança, e o Dr. Charles poderá ocupar a Comissão de Educação e Saúde, porque ele é oriundo, também é médico. Então, e dizer com isso que nós conseguimos fechar um consenso. Então, haverá pequenas modificações, a gente já está elaborando aqui um documento na liderança do nosso bloco, do qual Vossa Excelência também faz parte, junto com o Dr. Charles, que é o líder do outro bloco, onde vai haver apenas uma troca entre uma comissão, um membro da Comissão de Educação e Saúde, que é o deputado Roberto Negreiros, vai para a presidência da Comissão de Segurança, e o deputado Dr. Charles irá participar como membro da comissão. Então, quer dizer, mostra mais uma vez a maturidade, a seriedade e principalmente o compromisso que todos têm, para que efetivamente, volto a dizer, todos têm condições de assumir qualquer posto nessa casa. O mandato que foi confirmado pela população e confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral é o que decide isso. Mas nós tentamos equacionar isso e, graças a Deus, nós conseguimos chegar, como o deputado Paulo Roriz também, que foi secretário de Habitação, gostaria de trabalhar como membro titular da CAF. Então foi um exercício muito salutar. Eu queria parabenizar todos os líderes, todos os parlamentares, porque efetivamente nós chegamos a um consenso e amanhã as comissões já serão publicadas conforme com essa pequena alteração, colocando já os deputados com perfil mais técnico para nos ajudar a engrandecer todas as comissões e os trabalhos nas comissões. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu vou passar a palavra ao senhor. Não poderia ser diferente, né, uma legislatura como essa, deputados proeficientes como são esses, não poderíamos esperar outra coisa, não ser essa, que uma boa conversa não resolvesse o problema. Questão de ordem para a deputada Arlete.
Primeiro eu quero referendar a questão colocada pelo deputado Agaciel, lembrando que nós temos um monte de vetos sobre os quais nós temos que nos debruçar. Então, eu penso que, de fato, deveríamos aproveitar esse período, quem sabe, para superar essa etapa e começar a discussão dos projetos que interessam aos parlamentares, que interessam ao Poder Executivo. Segundo, dizer que eu não sou uma deputada novata. Eu sou uma deputada de segundo mandato nessa casa. Durante 4 anos do meu último mandato, eu fui presidente da Comissão de Educação e Saúde 3 anos. Então, eu tenho essa experiência acumulada, era o meu desejo de estar lá. Mas eu entendi, depois de um dia aqui de trabalho real nessa casa, eu entendi que as construções foram feitas antes da minha chegada. E, portanto, eu não tenho as condições hoje de fazer aquilo que eu gostaria. Não houve acordo nesse sentido, portanto, eu acabei de dizer para o meu líder, Chico Vigilante, que a gente vai manter as coisas como estão, embora o meu desejo fosse outro.
É, não resta dúvida aí, a senhora é uma pessoa de muita proficiência e só um gnomo poderia pensar diferente, né, em que a senhora seria uma inexperiente. Uma senhora que já foi vice-governadora do Distrito Federal, que tem uma vida política. Eu nunca fui político, eu sou de primeiro mandato, mas já havia falado a senhora e tenho um grande respeito pelo trabalho que a senhora prestou à Brasília. Não poderia pensar diferente. Se alguém pensa que a senhora é uma novata aqui, está muito enganado. Pensar que a senhora não tem experiência é enganar a si mesmo e só poderia vir de um gnomazinho pensar uma coisa como essa. E a senhora está de parabéns, seja bem-vinda. Para nós é um privilégio termos a senhora nessa Casa de Leis. Questão de ordem para o deputado, para a deputada Celina Leão, depois para o deputado Cláudio Abrantes. Primeiro, ela abriu mão para Vossa Excelência. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, agradeço a questão de ordem e, naturalmente, a gentileza da deputada Celina Leão. Senhor presidente, eu queria somente salientar meus votos, minhas boas-vindas à deputada Arlete Sampaio, né? Confirmar que, pela sua experiência, competência e pela maneira que ela age, com certeza agregará muito essa casa. E fazer um pequeno lembrete aos colegas deputados, naturalmente, quem sou eu para ensinar ou chamar a atenção de qualquer parlamentar aqui. Mas apenas lembrando que nós aprovamos, ainda o ano passado, uma resolução, salvo engano, o projeto de resolução 71, com a ajuda de diversos parlamentares, e sobretudo com a deputada Liliane Roriz, de criação da Comissão de Cultura, junto com a Saúde e a Educação. Então, apenas lembrando, até para a gente valorizar e marcar a posição que essa casa também respeita a cultura do Distrito Federal, que a Comissão de Educação e Saúde, ela, desde janeiro, ela se chama Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Então, acho que para a gente colocar esse hábito entre nós, parlamentares, também, valorizando uma postura dessa casa de reconhecer a importância da cultura no âmbito do Distrito Federal. Só essa a nossa questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente Michel.
Muito obrigado, Cláudio. É um prazer imenso ouvi-lo, né, nessa Casa de Leis. Estávamos com saudade de você também. Deputado Celino Leão, a palavra está com Vossa Excelência na questão de ordem.
Senhor presidente, só gostaria de deixar um registro aqui, até dentro da fala da deputada Arlete. No dia que a deputada chegou a essa casa, eu fui uma das parlamentares que até, né, colocou a importância do aumento da bancada feminina E a importância também que a deputada Arlete tem que ser respeitada pela sua história política, foi vice-governadora. Agora, fica meio que singular essa frase, deputado Michel, deputada novata, até porque eu sou deputada novata e não me sinto nem menos, nem mais capaz para estar ocupando o cargo que eu estou ocupando. Sou presidente de uma comissão, sou deputada novata, e isso não me deixa nem mais capaz, nem menos capaz para isso. Então, assim, só retificando, talvez, que não tenha sido a intenção, não seja essa, né? Até porque nós temos aqui mais de 10 parlamentares que são parlamentares de primeiro mandato e que não são menos capazes, nem mais capazes do que parlamentares que têm 2, 3, 5, 10 mandatos. E acho também que as pessoas, cada pessoa aqui, cada político aqui, tem que ser respeitado pela sua história. Então, assim, só queria deixar o registro que o fato do respeito que eu tenho pela deputada Arlete Sampaio não é por ela ser deputada novata, não, é pela história política e ética que ela sempre se privou. Então, assim, até para deixar o registro do meu parêntese.
Deputada Celina, falar da senhora é uma redundância, né? Porque apesar de ser de primeiro mandato, mas a senhora já chega aqui com a experiência de mais de 10 mandatos. Nós temos visto a sua proeficiência aqui, o seu trabalho, não poderíamos pensar diferente. Se alguém pensou diferente, a senhora pode ter certeza que está completamente enganado pelos trabalhos nesse ano que nós passamos junto aqui, deu para perceber. E acredito eu que a deputada Arlete Sampaio, quando fez a colocação dela, ela fez a colocação em cima da experiência que ela tem, porque muitas vezes a gente pode confundir, principalmente quem não a conhecia. Eu sou de primeiro mandato, talvez não conhecia como parlamentar, mas conhecia ela como trabalho. E, Vossa Excelência, eu digo mais uma vez, falar do seu trabalho é redundância, que você pode ser novato no mandato, mas aí eu queria ter eu, né? Como já diria o mestre Estagerita Paripatético, né? No seu mar de sabedoria, nado eu nas pequenas braçadas e do outro lado não consigo chegar. A senhora sabe da sua proficiência, do trabalho que a senhora vem prestando a Brasília. Questão de ordem para a deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu perdi a fala da deputada Arlete, mas em cima do que falou a deputada Celina, eu só queria aproveitar essa oportunidade, porque ontem surgiu, assim, pela Rádio Corredor, uma notícia de que eu e a deputada Arlete teríamos nos estranhado na reunião que aconteceu na presidência. Eu gostaria aqui, aproveitando a presença da própria deputada Arlete, eu não me vi nenhum momento como esse e termino ficando assim, não sei de onde surgiu essa história. Eu tenho uma relação com a deputada Arlete, que é de muitos anos, antes mesmo de eu chegar à política. Tenho por ela o maior respeito, o maior carinho. Sempre fiz questão de expressar isso. E, portanto, eu quero dizer, aqueles que querem, de alguma forma, dificultar esse relacionamento, que é um relacionamento cordial, amistoso, respeitoso, entre eu e a deputada Arlete, não vai ter guarida, porque eu acho que esse relacionamento que nós temos se sobrepõe a qualquer tipo de fofoca de corredor. Muito obrigada.
Com certeza, e conhecendo a senhora e conhecendo a deputada Arlete Sampaio, nós temos a certeza que é a Rádio Corredor que passa a falar isso. Dando continuidade, então, deputado Paulo Roriço, Vossa Excelência quer questão de ordem? Questão de ordem para Vossa Excelência? Deputado Paulo Roriz, questão de ordem para Vossa Excelência? Doutor Charles, pergunta ao deputado Paulo Roriz, ele está aqui aceso, se ele está pedindo questão de ordem? Não? Vossa Excelência quer?
Questão de ordem,
deputado Charles. Doutor Charles.
Senhor presidente, o deputado Rony Nehmer colocou com muita propriedade a questão que nós tivemos um entendimento muito bom, eu acho que para todos, que acomodou as pessoas aonde queria. Deputada Eliana também acaba de ficar satisfeita, porque ficou igual. Quer dizer, não prejudicou ninguém e as pessoas ficaram nas suas áreas afins. O que é interessante, porque aqui no Parlamento você vai trabalhar com pouco que você conhece. É claro que você não é o deputado só da segurança, o deputado só de tal, mas você tem, assim, afinidade com determinadas áreas. E foi isso que a gente fez. Eu quero, assim, que parabenizar os líderes por ter chegado no acordo e que nós possamos realmente trabalhar com mais tranquilidade. É isso aí, senhor presidente.
Mas que é importante que o parlamento trabalhe normalmente com todos satisfeitos e felizes. Isso é o nosso interesse. Dando continuidade ao pequeno expediente, deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
No dia de hoje será a vice-liderança do PSD que falará pela liderança, deputada Liliane Roriz.
Deputada Liliane Roriz, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Obrigada, deputada. Minha boa tarde a todos vocês, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores e colegas da imprensa. Confesso que eu estava esperando ansiosa por este momento, nesses início de trabalho aqui no Parlamento. Tive a impressão que nesse longo tempo sem atividade total de trabalhos daqui da Câmara Legislativa, que fiquei um pouco órfão desses trabalhos e senti muita falta do Parlamento. A população, ela se torna ainda mais afônica e sem essas reivindicações mais urgentes do nosso povo, que fica esquecido, sem ter quem cobri-las, né? Como fazer para responder os anseios da população. É por esse motivo que estou feliz no dia de hoje, juntamente por ter certeza de que daqui deste plenário poderemos cumprir o nosso papel. E não apenas em legislar, mas principalmente sermos a voz do cidadão, em especial aos menos favorecidos, que a cada dia são mais esquecidos. E não são poucos os exemplos em nossa cidade: a segurança, o transporte, a educação e a saúde pública. Talvez seja a mais grave das doenças do Distrito Federal e no Brasil. Tanto que a campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade, Saúde Pública, que é a saúde que se difunda sobre a terra. Sem dúvida, é um tema mais do que apropriado e escolhido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, para um momento em que vivemos principalmente no Distrito Federal. A campanha da fraternidade sempre tem o objetivo de despertar a todos os cidadãos a solidariedade da população em relação a um problema sério que envolve a nação, buscando uma solução imediata para o mesmo. Ao tomar conhecimento do tema deste ano da campanha, confesso que minhas esperanças por dias melhores na saúde pública se renovaram. A união da fé, da religião, com as autoridades e a população é fundamental, senhor presidente, para que os governos, o local e federal, sintam-se ainda mais cobrados e para que ajustem o sistema e possam oferecer o mínimo de dignidade ao nosso povo. Estas são as minhas palavras, dizendo e completando que esse ano que se inicia aqui a Câmara Legislativa, eu acho que o Parlamento tem que se intensificar mais e buscar e cobrar mais do governo do Agnello, a questão da saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigada.
Dando continuidade ao pequeno expediente, deputado Rony Nemo, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Então posso fazer? Eu passo a presidência ao deputado Wellington.
Palavra, deputado doutor Michel.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus pares. Deputado Vasnir de Rolho, nosso líder, eu queria pedir, Vossa Excelência, que prestasse atenção aqui, não que o senhor não preste sempre, para o senhor levar para o governo. Lá em Sobradinho, mais uma vez, está acontecendo, eu não queria dizer uma roubalheira, mas uma falta de respeito para com os cidadãos. Na década de 1960, passei mais quando Brasília estava iniciando, Sobradinho também iniciava-se. E a Terra Cap, ou Nova Cap, ou na época, que se não me engano, era a Nova Cap, que era possuidora das terras, doou para Sobradinho, para uma agremiação, que é o Sodeso, que é a Sociedade Sobradiense de Desporto, uma área de 40 mil metros quadrados. E lá criou-se a Sociedade Desportiva Sobradiense. E esta área, ela veio com algumas restrições, que seria de alienação, de venda, de qualquer tipo de dispor. Ninguém poderia dispor dessa área. E lá, sim, foi feita a Sociedade Desportiva de Sobradinho, onde a velha guarda de Sobradinho, o pessoal mais antigo, né, é saudosista em falar a respeito de Sodeso. E nós fomos surpreendidos, no mês de dezembro ainda, com o Sodeso indo a leilão, e pasmem vocês, uma área que vale hoje 50 milhões de reais,
foi à asta pública por 2 milhões e 600 para pagar uma dívida de 5 mil reais trabalhista, que corrigida ficava em 20 mil reais. Então eu vejo isso com muita preocupação. Alguém está se locupletando da coisa alheia. Alguém está se locupletando com a coisa do povo. Então eu pediria que o senhor, como nosso líder, que levasse essa nossa preocupação ao governo, para que hoje a Terra Cap, que é detentora das terras públicas do Distrito Federal, que ela intermedie, que ela entre nessa questão judicial, para que tenta resolver esse problema. Por quê? O juiz, lógico, ele não tem como saber que lá é alienável. O promotor, também acho que não. Mas nós, cidadãos, nós não podemos deixar que isso aconteça e ficarmos a ver navios. Ou seja, é área pública que foi doada a título. É área pública que foi doada a título de criar ali uma sociedade desportiva. E a gente vê hoje ela sendo... a gente vê hoje ela sendo vilipendiada, locupletando pessoas. E pasme ainda, meu líder. Quem comprou foi uma empresa que tinha menos de 10 meses de criação, com um patrimônio em 2 mil reais, e compra uma área que vale 50 milhões por 2 milhões e 600, para poder pagar uma dívida de 5 mil, que reajustada daria 20 mil. Quer dizer... Eu não quero entrar nessa questão, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que chegou o momento de nós começarmos a fazer um levante sobre isso, que alguém está se locupletando. E me dizem, pasme ainda, que uma área dessa parece-me que a empresa que comprou, aí entre aspas, né, não vou dizer laranja, que esse nome já está triste, vou dizer limão, né, porque é azedo esse trem, diz que é limão de uma grande empresa do Distrito Federal que lá vai fazer blocos de apartamento para poder especular a questão imobiliária do Distrito Federal. Uma parte para a Vossa Excelência.
Deputado Michel, quero cumprimentar a Vossa Excelência, até porque esse era um dos temas que eu gostaria de abordar no dia de hoje e vejo bastante contemplado com a sua fala. Quero me associar à compreensão. Eu sei que hoje o SODES vem sendo reconstruído por uma ação de um quadro já bastante preparado por aquilo que vem se fazendo no Clube da Saúde, que é o companheiro Elvésio, amigo de Vossa Excelência. Até suponho que ele corretamente passou ao senhor essas informações. Tive contato com ele, a qual também me alertou sobre os prejuízos da cidade, os prejuízos, sobretudo, da população de Planaltino, ao processo de privatização da área do SODES. Eu conheço, é uma área privilegiadíssima, uma área extremamente importante para o lazer, em particular da população de Sobradinho e das áreas lindeiras. Eu quero me associar a Vossa Excelência, não quero ser repetitivo, mas dizer que Vossa Excelência conte conosco. Eu acho que valeria a pena se a sua assessoria encaminhasse, eu disponho me associar numa moção à Terra Cap, que adentrasse e que pudesse dialogar com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para mostrar o prejuízo para a cidade, o prejuízo para a população no processo da privatização para quitar uma dívida trabalhista não superior a 20 mil reais. Isso ninguém se convence desse discurso. Nós precisamos ter claro quanto a isso. Portanto, deputado Michel, conte com nosso endosso, com nosso apoio. Parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência e sugiro o encaminhamento de uma proposta de moção para que possamos levar à Terra Cap, inclusive a uma conversa na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Muito obrigado, deputado.
Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte que o senhor fez e eu quero sensibilizar meus pares, porque apesar de ser uma sociedade de desporto, está vilipendiando, é uma sociedade como um todo. Isso ali nada mais é do que uma especulação imobiliária. Estão comprando uma área por preço vil, que não sai nem por 10% do valor dela, nem 10% não é. Ela hoje está avaliada em 50 milhões de reais, foi a asta pública por 2 milhões e 600, foi arrematada por uma empresa que o capital social tem 2 mil reais de capital social, vai pagar 2 milhões e 600. Eu não sei o que as pessoas pensam disso, mas Eu sei que Sobradinho hoje está em pavoroso, porque o pessoal da velha guarda, o pessoal da antiga, todo mundo sabe o que significa o Sodeso para a sociedade. E eu queria, então, agradecer a todos aqueles que puderem conosco. Eu vou pedir para que faça, viu, deputado Vasnin, essa moção para que nós levemos até a Terra Cap. E gostaria que os meus pares que aqui estão, que se solidarizassem conosco, fazendo gestão e assinando também essa moção, para que nós pudéssemos mostrar que esse parlamento está atento a tudo e a todos que está acontecendo no Distrito Federal, porque isso é uma questão até de solidariedade ao povo de Sobradinho. Uma parte para a nossa deputada Arlete Sampaio.
Eu também quero me associar à Vossa Excelência e considerar que, de fato, esta casa deveria pedir explicações à Terra Cap. Não existe a possibilidade de um negócio desse ser feito com prejuízo ao interesse público. Então, eu acho, quero referendar as palavras do nosso líder de governo, dizer que é uma coisa que nos estranha profundamente e que nós temos, sim, como parlamentares, que defendem o interesse público, devemos, sim, nos associar a essa iniciativa, encaminharmos à Terra Cap essa moção da qual o deputado Vasnin falou.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e não poderia pensar diferente. Uma parte para a deputada Eliana.
Deputado, pode contar com a bancada do PSD. Nós estaremos solidários à sua causa, que a sua causa é a causa, eu acho, de toda a comunidade de Sobradinho, como também de toda a comunidade do Distrito Federal, toda a sociedade do Distrito Federal. Estaremos juntos nessa moção e tenho certeza, com o senhor encabeçando essa causa, toda a sociedade brasiliense, especial de Sobradinho, haverá de sair vencedora.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência pela solidariedade, não poderia pensar diferente. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência tem a parte.
Doutor Michel, a situação que Vossa Excelência traz aqui, ela é muito grave, porque nós já vimos esse filme na outra ponta da cidade. Eu era sócio do CID, que era o Clube do Comércio e Indústria de Itaguatinga. Esse clube é um clube famoso aqui em décadas passadas, era um ponto realmente de encontro da família de Itaguatinga. É um determinado dia, eu que moro na Ceilândia, passo ali todo dia, olhei para o lado do galpão do César, do CIT, estava sendo derrubado. Aí eu parei para ver porque estava derrubando meu clube. Aí descobri, naquela hora o vigia que estava lá me informou, de que o clube tinha sido vendido. Eu falei, ué, mas foi vendido, eu sou sócio e não fui consultado? Aí eu entrei na justiça. E ao entrar na justiça eu descobri que era um esquema envolvendo, na época, Nova Cap, Terra Cap e a empresa que tinha comprado. Eles tinham pagado uma dívida que o clube tinha de R$200 mil, venderam pelo R$1.200.000, mas na época o clube estava avaliado, o terreno que o Carrefour estava querendo comprar, valia R$7.500.000. Aí eu entrei na justiça, como sócio, meu títulozinho de sócio. Perdi na primeira instância e ganhei no tribunal. E o negócio foi desfeito. E o terreno voltou para a Terra Cap. É claro que depois a Terra Cap, agora no final do governo Rosso, colocou ele em leilão, não devia ter colocado, mas me parece que foi arrematado lá por algo em torno de R$30 milhões.
É o preço justo.
Pois é. Portanto, seria, eu acho que não é só a moção aqui. Eu estou de acordo com a moção que o Vossa Excelência propõe e quero assiná-la. Agora, eu acho que a gente precisa fazer um estudo, uma investigação por parte dessa casa pode ser feita a respeito de outros terrenos que aconteceram a mesma coisa. Deputado Michel, eu sei de um terreno aqui no Lago Sul que vale R$500 milhões. R$500 milhões. E usaram a mesma tática que usaram para o Sodeso. Colocaram um empregado que entrou na justiça, tinha uma ação, me parece, que de R$7.000 a R$8.000 para receber, e foi à justiça, e foi a leilão, e alguém arrematou esse terreno que valia, que hoje vale R$500 milhões, arrematou lá por uma mixaria. Portanto, é um esquema montado no Distrito Federal para lesar os cofres públicos.
E nós, enquanto parlamentares, somos também fiscalizadores, não poderíamos pensar diferente. Mas eu fico muito satisfeito por nós termos um governo que está no novo caminho, que é o governador Agnello, e eu venho muito preocupado com essa questão imobiliária do Distrito Federal. E se o senhor pegar hoje ali o SofSul, o senhor vai ver subindo verdadeiras torres ali dentro. E uma das preocupações que eu tinha era sobre as privatizações que estariam e que iriam acontecer se o nosso governo não tivesse ganho na área de saúde. Porque o próximo passo seria a venda daquela área do Parque Tecnológico da Saúde para a questão imobiliária. A senhora pode ter certeza, deputada, e pasme a senhora, tudo estavam se fazendo para aquela área ser vendida para a especulação imobiliária. Ali na área de saúde, eu estive lá naquele Parque Tecnológico e volto a falar, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão imobiliária no Distrito Federal, porque estão se locupletando de terra pública e pessoas ficando ricas. Mas sabendo que nós estamos num novo caminho, que é um governo que tem que dar certo, porque Brasília não aguenta mais, eu acredito piamente que aquele Parque Tecnológico da Secretaria de Saúde não será privatizado e não será e não atenderá os anseios dessa especulação imobiliária. Porque pode ter certeza, tem mais de 100 mil metros quadrados ali e o próximo passo seria a privatização de todo aquele parque tecnológico e o segundo passo seria a venda daquele lote. Mas contando com esse governo de um novo caminho, nós não vamos deixar que esse acharcamento, que essa roubalheira que porventura poderia acontecer, aconteça ao bel prazer, sem que nós façamos nada. Então, acreditando nesse governo, eu já acredito que aquele parque tecnológico, que hoje tem 100 mil metros no centro de Brasília, seja utilizado em prol da comunidade. O senhor quer uma parte, está com Vossa Excelência.
Doutor Michel, que a gente vai se lembrando, relembrando, rememorando os absurdos, eu creio que Vossa Excelência, em algum momento, deve ter assistido a algum espetáculo de futebol no Pelezão, né?
Não é? Não é da minha época, não.
Pelezão, estádio público, né, deputado Velho? Estava lá, uma área nobre, não é?
Hoje é o quê?
Hoje são torres.
Torres.
Implantada no Pelezão. Portanto, alguém foi lá e comprou o Pelezão.
E se fizermos um levantamento pelo preço que foi vendido aqueles terrenos, pelo preço que custa hoje, vamos chegar à conclusão.
Deputado,
e aí o nosso
Michel,
magnânimo jurista, sabe? Que é o nosso deputado Chico Leite, ali foi preço vivo. É.
Exatamente. Deputado Michel, me permita mais uma
Excelência, está com a parte.
Deputado Michel, eu creio que até em função da posição que Vossa Excelência exerce hoje no Poder Legislativo do Distrito Federal como vice-presidente da Câmara, eu creio que seria interessante se Vossa Excelência pudesse solicitar uma audiência de uma comissão de deputados junto ao corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
É porque lá é área federal, porque é trabalhista, mas nós podemos pedir ao TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, eu acho que é isso, né? Isso. A gente pode pedir ao TRT, sim, que nos atenda. É. Uma boa ideia essa do
então,
senhor.
Então, o boa presidente ideia, né, do tribunal, eu acho que a gente poderia levar essa discussão a eles, porque acho que ninguém é inocente e útil num processo desse. Eu sei que a justiça brasileira tem homens e mulheres do maior compromisso público dessa nação. Então, eu acredito no vigor, na autenticidade, na responsabilidade do nosso Poder Judiciário. Então, acho que Vossa Excelência, como um dos nossos representantes na mesa diretora, como também os parlamentares interessados no debate, seria extremamente positivo uma conversa para que pudesse. Sim, naturalmente, a assessoria do deputado
Chico Leite, é o que eu ia pedir.
Pela sua envergadura de homem público, como também um homem do Ministério Público, nos ajudaria enormemente.
Isso é muito importante.
Desse debate.
Não poderia, viu, deputado Vasni, pensar diferente se eu ver que Deus é muito carismático conosco e é um ser inanimado, né, abstrato, mas que a gente palpa ele todo dia. E já dizia lá a minha mãe que Deus nos tira a vigorosidade, mas nos dá experiência. O senhor nos deu uma aula de experiência agora, eu não tinha ainda me atido a esta questão de nós irmos até a corregedoria do Tribunal do Trabalho, conversarmos com o corregedor, colocarmos ele a par da situação, até mesmo o próprio juiz pode não conhecer a situação fática, porque ele julga fatos ali que levam a ele. Ele não julga o conhecimento fático da coisa lá e de per si. Então, eu quero agradecer ao senhor por essa interlocução. Vamos dar uma parte ao nosso magnânimo jurista e deputado de muita proficiência, deputado Chico Vigilante, para que possamos tirar daqui algo pactuado para irmos até lá e tentarmos resolver o problema. A parte está com Vossa Excelência.
Muito bem, deputado doutor Michel, quero agradecer a Vossa Excelência. Todas as vezes que me chamam de Chico Vigilante, eu digo, eu também estou alerta. É sempre uma honra deputado Chico Vigilante tem história de debate e de luta. O deputado Chico Vigilante já foi responsável, como ele disse aqui, por sustar e desvendar uma fraude cometida lá em Taguatinga. O Distrito Federal, no campo fundiário, permitam-me dizer, permitam-me até algum excesso, se for o caso, permitam-me que digo, perdoe-me, tem toda a sua área fundiária muito complicada. São inúmeros, mas inúmeros os ilícitos praticados para o domínio desordenado da terra. Né? Sem querer generalizar, a densidade demográfica do Guará e essa tentativa recente de transformar em misto o centro metropolitano, nós vamos lutar até o fim contra. Até o fim contra. Senhora, você não tem a dúvida. E eu alertava, inclusive, que não estava no PDL do Guará. O PDL do Guará já foi um escândalo, porque densificou a área, fez muita gente rica e transformou a vida no Guará em um sonho, em um pesadelo. Águas Claras, todo mundo diz. Todo mundo sabe. Águas Claras era um sonho para todo mundo. Virou um pesadelo. De trânsito, de serviços. Porque não há empresa de energia ou de água que possa suprir aquele volume de necessidades. Mas deixou muita gente com o bolso cheio de dinheiro. Muita gente que vive disso, aliado a políticos bandidos que vivem, entraram na política para fazer negócio. É preciso fazer investigação profunda. E nós não somos, aqui não há ninguém que não, evidentemente, não tenha, digamos, ouvido falar em algo. Que não possa, talvez, aqui ali fazer apontamentos, porque ninguém vai fazer indicações sem laje probatório. Não é próprio da nossa linha a irresponsabilidade. Mas é fundamental, eu noto, que em verificando o negócio, deputado doutor Michel, nós notamos a origem do clube, depois sua área extremamente convidativa, e pode ser que eu esteja contando uma daquelas histórias de gibi, mas não é muito difícil, eu não estou dizendo que foi exatamente assim. Mas não é muito difícil que haja uma combinação entre vários protagonistas. Um que é reclamante, outro que administra, outro que põe à venda, outro que compra. Não é muito difícil. Eu não estou dizendo que foi assim. Nem poderia dizê-lo porque não sou irresponsável. Eu só falo com laje probatório. Não é muito difícil que alguém tenha uma visão de facilidade. Assim, dessas que nenhum de nós mortais e burros temos, né? Nenhum de nós mortais e burros temos. Mas é que eu acho que é fundamental, deputado Vaz e deputado Michel, que nós façamos essa comissão para informar ao magistrado e ao membro do Ministério Público do Trabalho, que com certeza não conhecem a temática a fundo, né? É fundamental que informemos e que o negócio possa ser, inclusive, suspenso com base nisso. Né? Agora é informal a instauração de um inquérito, veja, eu citei aqui vários indícios que podem não se confirmar. O fundamental do inquérito, Vossa Excelência é delegado, que quem é delegado não deixa de ser, essa é a profissão de Vossa Excelência, me honra muito falar com Vossa Excelência assim, porque deputado é representação, deputado não é profissional, quando é perigoso. Mas veja bem, eu quero dizer a Vossa Excelência que vocês como delegado, quais são os fundamentos básicos? É a existência, a notícia, pega ali o 41, 43 do Código de Processo Penal, a notícia de que é um ilícito ser apurado, que ao final pode ser arquivado pelo Ministério Público, evidentemente. Então, eu acho que nós temos que, em comum, em conjunto, nós todos assinando, pedimos à Polícia Federal que instaure um inquérito para ouvir todos os envolvidos. Ouvir quem comprou, ouvir quem dirigiu o clube, ouvir quem fez a reclamação. Não há nenhum problema dessas pessoas serem ouvidas. Qual é o problema?
Não é? Muito bom.
Todos sejam ouvidos. Nós que estamos pedindo um inquérito. Para que esse debate seja feito o mais transparentemente possível para a população de Sobradinho e para a população do Distrito Federal. Eu quero deixar mais essa sugestão.
Eu agradeço a sugestão de Vossa Excelência, mas vi no senhor aqui um visionista, uma pessoa que tem uma visão muito ampla das coisas e não poderia pensar diferente. Para nós é um prazer imenso em ter essa receptividade, porque o Sodeso é um patrimônio de Sobradinho e que nós não poderíamos deixar diferente. Uma parte para a deputada Celina Leão.
É, senhor, né, presidente, agora que está como parlamentar, né? Deputado Michel, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, no mesmo sentido, até porque a situação é a mesma, só muda os personagens. E o deputado Chico Leite falou muito bem, tem quadrilhas aí montadas, e que continuam tentando até hoje, inclusive, até no governo atual, lucrar financeiramente com especulação imobiliária. E é isso que essa Câmara tem que fazer, realmente fiscalizar, e Vossa Excelência não se furta desse papel, eu conto com a minha solidariedade. Mas queria fazer aqui... também deixar registrado que tem um clube que chama Clube Caça e Pesca, que foi uma doação, deputado, de Juscelino Kubitschek. Inclusive, na escritura pública, a doação impede a venda, impede a compra, impede o parcelamento, qualquer tipo de coisa. E há uma movimentação neste sentido. Então, o que a gente faz realmente é um apelo, né, para que... verdadeiramente Brasília vença a especulação imobiliária. O que a gente percebe é que se fala muito em dar áreas de legalidade, às vezes, para coisas que não são legais. Eu acho que essa casa realmente, e aí a gente vê pelos pronunciamentos de todos os parlamentares que fizeram a parte na fala de Vossa Excelência, não vai se curvar a esse tipo de coisa. Então, eu queria deixar também o registro. É uma área de 52 mil metros quadrados.
À beira do lago.
Você já imaginou isso sendo poluído, mandando todos esses poluentes para dentro do Lago Paranoá? Então, assim, realmente a gente precisa de preservar isso e manter aquela área. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e pedir também um apoio nessa questão e falar que Vossa Excelência conte comigo lá em Sobradinho.
A senhora pode ter certeza que meu apoio terás, porque aquela área ali é brincadeira, né? Deve fazer algum outro resort lá. Mas, então, eu quero agradecer a todos pela paciência e pela benevolência da nossa parte hoje. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está dada. Né?
Obrigado, deputado. Doutor Michel, ao mesmo tempo que lhe devolvo a presidência.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos, então, a palavra agora ao deputado Chico Vigilante, mas, porém, antes, eu queria cumprimentar o doutor Evaldo Carneiro, nosso muito digníssimo ex-diretor da Polícia Civil. É um prazer imenso em tê-lo nesse parlamento. Seja muito bem-vindo, doutor Evaldo Carneiro. Para nós, que fomos muito tempo da Polícia Civil, ter Vossa Excelência nesse parlamento é um privilégio muito grande. Muito obrigado pela presença. Dando continuidade, passamos, então, ao comunicado de líder. Passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante. Porém, antes, a senhora queria fazer uma questão de ordem, deputada Eliana? Deputada Eliana Pedrosa? Parece que queria fazer uma questão de... Deputada Eliana Pedrosa? Vossa Excelência quer fazer uma questão de ordem antes da... Só, sim, senhora. Está com Vossa Excelência a questão de ordem.
Eu gostaria de dar as boas-vindas ao deputado Robério, porque na minha fala de terça-feira... quando eu fiz a todos os parlamentares, eu não vi e, portanto, não pude deixar uma saudação especial, dizendo que a sua juventude, mas uma juventude que traz no seu bojo uma formação esmerada, de família e também de formação profissional, tenho certeza que vai dar uma contribuição muito grande para a qualidade desse plenário. Seja bem-vindo, deputado Robério.
Dando continuidade ao pequeno expediente, comunicado de líder, passar uma palavra ao deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, em primeiro lugar, senhor presidente, fazer uma sugestão a todos nós, deputados, especialmente aos líderes, né, que nós pudéssemos, deputado Chico Leite, convocar as reuniões, ou quem sabe já no dia de amanhã, a gente votar aqui nesse plenário todas as comissões já que nós chegamos, né, deputado Rony, é um entendimento, estão montadas as comissões, portanto, estão todas em condição da gente reafirmar a questão dos presidentes. Por exemplo, nós sabemos que a CCJ, pelo acordo feito, vai continuar sob a presidência do deputado Chico Leite, que a COF vai continuar sob a presidência do deputado Gaciel e as demais comissões. Me parece que a única que nós vamos alterar é a Comissão de Defesa do Consumidor, que com o retorno da deputada Arlete, essa casa ela irá assumir a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor. E ainda temos um cargo que nós temos que descobrir, um deputado que esteja disposto a enfrentá-lo, que é o cargo de corregedor dessa casa. Então, está faltando ainda a escolha do corregedor dessa casa, mas que eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse nome de corregedor. Dito isso, senhor presidente, eu quero dizer, deputado Ronen, da minha satisfação, do meu prazer, deputado Arlete Sampaio, de ter visto no dia de hoje um programa de governo, programa do governador Agnello Queiroz, portanto, seguindo determinação do governador Agnello Queiroz, deputado Evandro Gala, nós tivemos hoje 3 secretarias, seguindo uma determinação do governador Agnello, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Agricultura, deputado Chico Leite, lançaram no dia de hoje o programa do café da manhã dos alunos das escolas públicas. Nós estamos começando com todas as escolas rurais sendo atendidas, portanto, a partir de hoje, todas as escolas rurais já foram atendidas e estamos agora no processo, deputada Luzia, das escolas urbanas. Hoje mesmo começou a ser atendido o colégio lá do Sol Nascente, do Arapuanga e da Estrutural. E a gente pôde ver, deputada Luzia, Vossa Excelência, que é uma professora, uma educadora, mas sempre envolvida com as crianças, a gente pode ver a satisfação estampada no rosto daquelas crianças. Não é que elas estejam lá para comer, não é isso, não é disso que está se falando. Está se falando, deputado Paulo Roriz, é que a partir desse momento, as crianças terão no mínimo 2 refeições na escola. Elas terão o café da manhã e o almoço. Portanto, é emocionante esse programa, né? E que eu conversava com o secretário Daniel Seidel e com o secretário Denilson Bento, e a determinação do governador é para que ainda esse ano nós estejamos com todas as escolas públicas do Distrito Federal cobertas por esse programa. Eu concedo a parte da deputada Arlete Sampaio, ela que ajudou na elaboração desse programa, e logo em seguida a deputada Luzia e depois o deputado doutor Charles.
Obrigada, deputado Chico Vigilante, pela parte. Só quero dizer o seguinte, no dia de ontem à tarde, o governador Agnello Queiroz sancionou o projeto aprovado nessa casa chamado PAPA, Projeto de Aquisição da Produção Agropecuária. Todos sabem que esta casa foi palco de longos debates no ano passado com relação aos produtores de leite do Distrito Federal. E nós, desde aquele momento, garantíamos a todos que não interessava ao governo do Distrito Federal deixar de apoiar a bacia leiteira do Distrito Federal, que nós iríamos construir programas, inclusive, para incentivar ainda mais essa aquisição. E este programa foi desenhado no âmbito do Plano DF Sem Miséria, como uma política de segurança alimentar e nutricional para as nossas crianças, sobretudo dos territórios mais vulneráveis do Distrito Federal. Então, no dia de hoje, como o senhor já falou, foram iniciados em todas as escolas rurais do Distrito Federal e também nas escolas de Sol Nascente, Itapuã, Estrutural, e depois nós vamos dar sequência ampliando esse programa para que em todas as regiões vulneráveis do Distrito Federal as crianças tenham direito, pela manhã, às 7h20, quando entram na escola, a um café da manhã, depois direito a um almoço, e quando eles voltarem para casa, depois da última aula, eles já terão garantido 2 refeições que o governo do Distrito Federal está assegurando para além dos recursos repassados pela União para a merenda escolar. Muito obrigada.
Deputado Chico.
Deputado Chico Vigilante,
Deputado Michel, eu peço mais um tempo à Vossa Excelência, tendo em vista a importância desse tema, e concedo a parte à deputada Luzia.
Obrigada.
Todo o tempo necessário.
Obrigada pela parte, obrigada, presidente. Eu queria parabenizá-lo e queria também parabenizo também o nosso governador, que não só tem dito que é o governador das crianças, mas tem demonstrado isso na prática. O senhor colocou muito bem quando disse que as crianças não estão lá e não estão indo para a escola só para comer. Que ao longo da sua história e da história da humanidade, nós temos crianças caminhando para encontrar o caminho das letras. Mas nós sabemos também, nós que temos uma vivência, o senhor me permite dizer nós, que o senhor também tem, uma vivência com aqueles que mais precisam, não, que muitas das nossas crianças ali da nossa comunidade em Ceilândia iam para... E na maioria das vezes tinha problemas de saúde porque saíam de manhã, de madrugada, sem comer e retornavam às suas casas. E eu sempre costumo dizer, nós temos sim que dar a vara para pescar, mas, repito sempre, é muito difícil um pescador ter força nas pernas se ele não se alimentar, se ele não tiver o peixe em sua barriga. Parabéns ao nosso governador, parabéns ao senhor por abordar hoje essa determinação e esse cumprimento de direito que o nosso governador Agnello, no seu compromisso com a criança, tem demonstrado. E tem demonstrado não só na questão da formação do físico do ser humano, mas também da sua intelectualidade e da sua participação democrática. E aqui queria lembrar, ontem também, a sanção do projeto da eleição dos diretores da gestão democrática, que vai dar a oportunidade a esses diretores e a essas crianças que hoje estão se alimentando bem, de viver bem e poder fazer com que esse país não seja o país que foi relatado, e aqui parabenizo também o doutor Michel, com as ações da maneira que estão sendo colocadas, e infelizmente, no nosso Distrito Federal. Obrigada e, mais uma vez, parabéns, que Deus o abençoe.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Dr. Charlie.
Deputado Chico Vigilante, eu fiz essa parte porque Vossa Excelência abordou um tema de extrema importância. Extrema importância. Porque na primeira infância também ainda se está formando, né, os neurônios dessa criança, como sabe, aqui temos uma médica, uma colega, né, a doutora Arlete, e é necessário que essas crianças possam alimentar e alimentar bem. Porque quem é que consegue estudar de barriga vazia? Quem consegue focar num assunto se ele está passando fome? Não tem como. Então, isso vai atender essas crianças que precisam estudar. Porque nós estamos tratando do futuro desse país. Nós não estamos falando de qualquer coisa, não. Estamos falando do futuro dessa cidade. Então, é um programa realmente que vem a calhar. É um programa que, assim, a gente fica contente de poder ouvir e ver que essas coisas vão andar. Porque essas crianças, elas podendo alimentar bem, elas vão poder produzir muito mais, vão entender mais, vão conhecer mais. Por isso é que, às vezes, eu vejo falar de ações clientelistas, que sou contra, mas quando a pessoa está com fome, realmente precisa de ações enérgicas e rápidas. Portanto, parabéns pela abordagem, parabéns ao governador por realmente estar entrando nessa seara, que é muito importante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento e concedo a parte ao nosso deputado Garcia Maia.
Eu quero parabenizá-lo pelo tema que Vossa Excelência traz hoje ao plenário. Quero parabenizar também a deputada Arlete por ter organizado e deixado pronto para que isso começasse a funcionar agora. Quero parabenizar o governador, porque esse ano nós não temos mais desculpa para não colocarmos essa máquina para funcionar, Chico. Nós passamos 2011... arrumando a casa, foram 3, 4 governadores que passaram em 2010. Nós sabemos que a memória da administração foi toda subtraída, então teve que se fazer tudo novamente, levantar dados históricos para nos organizarmos. E eu fico feliz em saber que o governador Agnello agora está startando, está dando partida nesses programas sociais que são fundamentais. Agora, é importante, eu sei que Vossa Excelência tem uma influência muito grande e é o líder do PT nessa casa, quando da aprovação do projeto do IPVA zero, que havia uma intenção nossa de fazer uma emenda obrigando as revendedoras e concessionárias a contratar menores aprendizes, principalmente da estrutural, Só Nascente, Porto Rico, das áreas mais carentes de Brasília, porque nós dizíamos que ganha o contribuinte que tem dinheiro e compra o carro novo e não paga o IPVA esse ano. Ganha as concessionárias que vendem muito mais e que já ganham muito e vão ganhar muito mais em 2012. Ganha o governo, porque mesmo sem estar recolhendo esse imposto esse ano, nós sabemos que a principal base de arrecadação do governo é combustível. Então, tendo mais carro, se consome mais combustível, o governo arrecada mais. Agora, a indagação era exatamente essa. E quem não tem dinheiro para comprar carro? E quem não é dono de concessionária nem de revendedora de automóvel? E quem não é governo não ganha nada com esse projeto. Então, que houvesse um benefício social que se daria, porque é necessário esses empresários, que são muito vivos para ganhar dinheiro, mas eles também, às vezes, são um pouco bitolados, e eles não entendem que, ao pegar esses garotos de áreas carentes de Brasília e transformá-los em profissionais, se cumpre uma regra básica de economia. Se aumenta a quantidade de pessoas qualificadas para o trabalho, eles passam a ter mais gente qualificada para trabalhar, seja de mecânico, seja de eletricista, seja de pintor de carro, tá certo? E eles tendo uma maior quantidade de pessoas qualificadas, automaticamente eles baixam o preço, porque é a lei da oferta e da procura. E o governador Agnello assumiu o compromisso de que, ao invés de realizarmos, através da parte formal de uma emenda no projeto, que se chamaria esses donos de concessionárias e revendedoras, e de um pacto de cavalheiros, essas pessoas passariam a contratar esses garotos para ensinar uma profissão a eles. Porque nós só vamos mudar Brasília com a qualificação profissional desses jovens, tá certo? E nós só vamos melhorar a segurança, nós só vamos melhorar as condições sociais de quem mora nas áreas mais carentes de Brasília, através da qualificação profissional, transformando esses jovens hoje, futuramente, em profissionais, em cidadãos, em pai de família. Então, Vossa Excelência, que é sensível a esse aspecto social, que é um homem que tem força dentro do governo, não esqueça de lembrar o nosso governador, chame esse povo dessas concessionárias, dessas revendedoras, e assuma o compromisso de pegar os garotos dessas áreas mais carentes e treinar nessas concessionárias, para que futuramente ele se torne mecânico, pintor, eletricista e tantas outras profissões que se tem dentro de uma concessionária de automóvel.
Eu concordo inteiramente com a parte de Vossa Excelência, só discordo de uma parte da questão de ter força no governo. Na verdade, eu sou um colaborador direto do governador Agnello Queiroz, tenho orgulho do que esse governo está fazendo, sei de outras medidas de impacto que serão tomadas, medidas simples. Mas, por exemplo, a deputada Arlete, que é médico, o deputado Charlin também sabe, de que o grande problema que a gente tem hoje na saúde é a entrada nos hospitais, a maneira com que as pessoas são tratadas ao chegar ao hospital. E o governador Agnello, eu nem deveria falar, mas como eu estou empolgado em função desse programa da merenda escolar, deputado Charlin, o governador Agnello tomou uma decisão. O nosso governo vai mudar a porta de entrada dos hospitais. Ou seja, o paciente, ao chegar ao hospital, e a deputada Arlete, que é médica, Vossa Excelência, que já deu plantão também, sabe, terá atendentes qualificados, pessoas jovens, para receber o paciente na porta da entrada. Além do vigilante que recebe hoje, vai ter o atendente para verificar qual é a especialidade, aonde a pessoa vai, encaminhar ela, servir uma água, servir um cafezinho, enfim, tratar da maneira que deve ser tratado um paciente. Essa é uma outra medida que o governador Agnello vai tomar, e que eu estou, deputada Arlete, empolgada com ela, porque eu sei que por aí a gente começa a mudar efetivamente a qualidade da saúde. Bem como a inauguração que nós assistimos, deputado Charlin, da farmácia de alto custo lá da Ceilândia,
quando eu vi uma senhora que tem a idade de ser minha mãe, sentada numa cadeira, deputado Arlete, confortável, sendo atendida ali no balcão, de maneira digna, de maneira decente, aquilo emociona a gente. E aí sim dá para a gente dizer, valeu a pena lutar para a eleição desse governo. Deputado Charlin.
Deputado Chico Vigilante, me desculpa o meu abuso de outra parte, entendeu? Mas o senhor tocou num assunto que realmente também me toca, entendeu? E eu queria também dizer alguma coisa, voltando àquele assunto anterior, como o deputado Garcia Maia falou, aproveitando realmente da proximidade de Vossa Excelência com o governo, sua força, nós temos um projeto que é de minha autoria, que todas as regionais de ensino tenham a nutricionista naquela regional, para que essas crianças alimentem, mas alimentem bem, adequadamente, não é verdade? Então, peço para que ele possa realmente efetivar essa lei, que já é lei, já é sancionada, para que isso exista efetivamente. A outra é essa questão que Vossa Excelência colocou. É de extrema importância, deputado Chico Vigilante, porque Vossa Excelência tem conhecimento dos vigilantes. O senhor foi vigilante muito tempo, entendeu? E Vossa Excelência sabe que o vigilante, ele foi treinado para defender patrimônio e faz muito bem. São profissionais de altíssima qualidade, mas eles não estão capacitados a receber o ser humano para aquela atividade de saúde. Então, quando o governador coloca a questão, o homem também da área da saúde coloca essa questão, vai melhorar substancialmente. A pessoa, muitas vezes, ela chega lá ruim, sai pior, porque foi maltratada. Isso, essa triagem, esse recebimento por pessoas qualificadas, vai melhorar e muito o atendimento da saúde do Distrito Federal. Parabéns.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Na verdade, nós vamos humanizar o atendimento. Eu estou convencido que recursos nós temos, recursos humanos nós temos em abundância, portanto, vamos humanizar o atendimento dos hospitais. Isso é uma determinação, é uma vontade, e o governador tem coragem para fazer isso. Portanto, eu estou acreditando realmente em mudanças profundas e em resultado efetivo para a população do Distrito Federal nesse e nos próximos anos, né? Portanto, a gente acredita efetivamente. Nós sabemos, e o governador, por onde passa, ele ressalta a importância do Poder Legislativo, o respeito que ele tem pelos parlamentares, não importa se é da base ou da oposição. Quando nós discutimos aqui o projeto das feiras, né, a Lei Geral das Feiras, a deputada Liliane Roriz foi uma das que participou diretamente. E o governador fez questão de me transmitir que convidasse a deputada Liliane, que ele gostaria que ela estivesse lá no dia da sanção da lei. E assim o fiz, né? A deputada esteve lá, nós ficamos muito satisfeitos com a sua presença, porque esse é o comportamento do governador Agnello. As eleições passaram, vamos trabalhar pelo Distrito Federal, quando chegar em 2014, aí se discute eleições novamente. Muito obrigado, presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente do comunicado de líderes, passamos a palavra ao deputado Vazinho de Rolho, que é o nosso líder do governo na Câmara. Deputado Vazinho de Rolho, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Tem a palavra por 5 minutos.
Gente, senhoras e senhores deputados, na abertura dos trabalhos da Casa, não tive o privilégio de poder utilizar desse horário, desse espaço, mas quero agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade. Quero também me associar ao deputado Rony, que hoje completa mais um ano de luta, de caminhada. Receba de nós o nosso mais profundo reconhecimento da sua contribuição como pessoa, como homem público, e sendo sempre essa pessoa de incentivo ao semelhante e um homem que procura ser temente a Deus. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e pela sua amizade em particular. Quero saudar a deputada Arlete Sampaio, essa companheira que tem um currículo político, não só um currículo de uma pessoa extremamente idônea, mas uma pessoa bastante comprometida com os desafios de Brasília. É para mim uma grande honra tê-la como companheira de bancada, como companheira aqui no Parlamento do Distrito Federal. Tenho absoluta convicção que é uma parlamentar que tem uma trajetória profissional na saúde pública, que vai honrar essa instituição, honrar o seu mandato e honrar a população do Distrito Federal. Muitas vezes, deputado Arlete, às vezes a gente não consegue entender que a Câmara, tendo um papel político tão proeminente na vida dessa cidade, muitas vezes é vista e projetada como uma instituição desnecessária à população. E mulheres como a senhora são essas pessoas que não permitem nós associarmos a essa leitura e essa compreensão do papel que o Poder Legislativo tem em Brasília, e eu tenho absoluta confiança que Vossa Excelência vai trazer para nós inúmeras contribuições, sobretudo à Brasília como um todo. Quero saudar o deputado Robério, que associa-se aos parlamentares, e a gente sabe que é o seu primeiro mandato, a gente sabe da sua história de compromisso com Brasília, e tenho consciência que o deputado, com o apoio de cada um de nós aqui, vai trazer o melhor para Brasília. Quero saudar o deputado Paulo Roriz, que retorna a essa casa, um deputado que teve uma brilhante votação, diga-se de passagem, a caminhada da política, mas percebo que Vossa Excelência não desistiu, e isso é muito bom, porque quem caminha na vida pública, ele tem, acima de tudo, um compromisso com a coisa pública, né? E o parlamento tem que ter, sim, essa característica de compromisso com a vida republicana brasileira. Quero também saudar aqui a nossa casa, que terá em breve a ida do deputado Wellington para o Executivo, tudo indica, e eu quero dar a minha contribuição nesse parceiro que vai se associar à vida do Executivo. Mas, deputado Michel, eu quero aqui trazer duas considerações a essa casa, deputada Luzia de Paula. A primeira dela é a minha preocupação com esse cenário que construiu-se na Bahia. Eu creio que o governo do Distrito Federal e os atores que militam nessa área, e quero, deputado Michel, me colocar à disposição do governo do Distrito Federal, à disposição das entidades, para nós aprimorarmos esse diálogo. Eu creio que o deputado Patrício, que é nosso companheiro de bancada, presidente dessa casa, tem se esforçado para trazer um debate transparente e comprometido com essa categoria, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros. E aí, naturalmente, o próprio deputado Ailton Gomes, esses dois colegas que estão intimamente ligados. Recentemente foi feita uma reversão nas promoções. Eu sei que os dois colegas participaram para reverter o quadro. E quero, seu presidente, preocupar, porque quando se faz o reconhecimento dos oficiais e faz uma melhoria sensível nas gratificações que os oficiais possuem, é necessário que nós tenhamos claro que o oficial, deputado Benedito Domingos, só é oficial porque tem o praça, só é oficial porque tem o sargento, tem o cabo e tem o próprio soldado. Portanto, nós não podemos dissociar a valorização e o reconhecimento. E, portanto, eu quero aqui fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, ao nosso governo, aos colegas que compõem a base do governo, aos colegas da oposição. Eu sei que cada um de nós aqui temos um caminho que tem cruzado com a segurança pública. E eu faço isso, deputado Paulo Roriz, não apenas baseado na trajetória de melhoria salarial, o corporativismo das corporações, que é muito natural e legítimo, mas eu faço isso pensando na segurança pública, pensando na melhor qualidade de atendimento à nossa população. E não seria diferente esse entendimento. Eu quero dizer, deputada Arlete Sampaio, que recentemente, vendo pela televisão, deputada Liliane Roriz, eu tive a oportunidade de assistir uma matéria que a Globo veiculou de maneira não muito comum, porque a imprensa sempre prefere o lado negativo, porque ele dá mais ibope, mas ela corretamente apontou pelo resgate da segurança pública nas passarelas do plano piloto, mostrando não apenas a recuperação das condições físicas, mas colocando a segurança pública para que aquele espaço fosse utilizado na finalidade a qual se propõe e não fosse um espaço para as pessoas se sentirem intimidadas, em risco e, às vezes, até constrangido pela criminalidade. Portanto, eu quero aqui me associar a esse segmento, que é da maior importância e que não tenha, no exemplo do que ocorreu na Bahia, a melhor forma de atuar e de interagir com a sociedade e, em particular, com o poder público. Eu creio que o governo do Distrito Federal tem que iniciar urgentemente uma abertura de discussão sobre essa temática, para que não seja refém simplesmente dos momentos e do emocional que muitas vezes toma conta do movimento. Senhor presidente, eu queria ainda rapidamente, deputado Michel, como representante da mesa, deputado Rony, eu fiquei extremamente feliz, deputado Michel, e quero na sua pessoa cumprimentar a cada um dos servidores desta casa que trabalharam no relatório e na prestação de contas do orçamento do Distrito Federal, que tem sido transferido para que essa casa possa gerenciar. Inclusive, todos os quadros tratam especificamente de reproduzir qual a disponibilidade orçamentária, quanto foi executada. E por incrível que pareça, deputada Arlete Sampaio, me permita falar dirigindo a Vossa Excelência, porque o orçamento desta casa estava circunscrito a um montante de quase 350 milhões de reais. A Câmara executou um percentual inferior a 72%, ou seja, 71,6%, que perfaz o montante de 249 milhões e meio. Portanto, permitindo com que estes recursos orçamentários e, consequentemente, financeiro, pudessem ser transferidos para o GDF. E nós vimos e votamos aqui nessa casa uma suplementação orçamentária ao governo do Distrito Federal, direcionando o deputado Evandro Garla parte desses recursos para pagamento dos servidores da saúde. Porém, deputado Rony, 20 milhões, se não me falha a memória, foi direcionada a investimento da SEB, empresa pública que tem o papel de resgatar, restabelecer as condições de atendimento do serviço de energia elétrica para Brasília. Maior importância, e quero aqui cumprimentar a mesa diretora, representada aqui na pessoa do deputado Michel, não apenas pela conduta de austeridade na gestão do dinheiro público, como também a capacidade de canalizar o excedente orçamentário para aquilo que é de interesse público. Quiçá a imprensa, a mídia, possa ressaltar essa contribuição, que a Câmara poderia criar uma demanda, criar uma necessidade, fazer as movimentações que ela tem tido as prerrogativas de fazer. A mesa diretora preferiu investir na saúde, preferiu investir no sistema elétrico do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao professor Israel Batista.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, imprensa. Hoje é um dia muito importante. Importante não só porque é o aniversário do Rony, mas também porque é o dia da volta às aulas. Hoje, 500 mil estudantes do Distrito Federal retornaram às salas de aula. E isso, para mim, é um evento importantíssimo para a nossa cidade. Quem de nós não se lembra do primeiro dia de aula, da primeira professora, de uma lição aprendida? Com certeza foi ali que nos moldamos, nos criamos, nos percebemos como seres sociais e, quem sabe, ali nos foi despertado o compromisso com o público. Não há dia mais importante que esse. Ano passado, eu entrei nas minhas redes sociais, antes da volta às aulas, e pedi que a presidenta Dilma Rousseff fizesse um pronunciamento, porque aquele era o dia mais importante do ano de 2011. E pela primeira vez na história do Brasil, não sei se atendendo ao meu pedido, não posso ser tão abusado assim, pela primeira vez na história desse país, um chefe de Estado abriu o ano letivo com pronunciamento em rede nacional de televisão. Foi a presidenta Dilma Rousseff. Me orgulho muito de apoiá-la no governo federal. Isso porque esse momento é realmente especial para todo mundo. É um momento de reflexão sobre as nossas prioridades. Não há momento mais oportuno para lembrar aos meus colegas, aos meus pares, de que essa casa tem que ter um compromisso com a educação acima de tudo. A educação tem que ser o nosso compromisso acima do nosso compromisso com outros setores, como planejamento e fazenda. Estes, sim, deveriam ousar fazer um planejamento somente depois de saber das necessidades da educação, de contratação de professores, de reformas das escolas. Nós não podemos inverter as coisas e colocar o mundo de cabeça para baixo. Primeiro a gente vê quanto vai gastar nas escolas e depois faz o planejamento. É assim que tem que ser. Esse aqui é um país civilizado, faz. A gente tem que incluir a escola no nosso debate, com muita responsabilidade. Essa é a missão mais nobre do Estado, que é educar os seus cidadãos, preparar os jovens e proporcionar a esses jovens autonomia. Esse é o dever do Estado. Se a gente quer deixar algo de sólido, algo de concreto nos nossos mandatos, na nossa vida pública, a gente tem que investir no conhecimento. Esse é o século XXI. Mas a escola também precisa, além desse investimento, precisa de planejamento. Temos que dar brilho à escola, temos que dar cor à escola, temos que ter professores felizes, valorizados, motivados, respeitados pela sociedade. Temos que ter, acima de tudo, jovens estimulados para estudar. Temos que ter escolas estruturadas, escolas com coração. Coração de escola, deputado Evandro, é biblioteca. Não pode ser chamado de escola uma instituição que não tem uma biblioteca. E é por isso que eu faço um apelo para os meus colegas parlamentares. Eu apresentei aqui a lei de padronização da escola pública. Não poderá ser chamada de escola a instituição que não tiver quadra coberta, a instituição que não tiver coração, que é a biblioteca, que não tiver laboratório de informática. Com a permissão. E já estamos falando em tablets. Brincar com a minha cara, não é? Nós não podemos chamar de escola instituição que não tem auditório para as apresentações dos estudantes. Então, lei da padronização da escola pública é um dever dessa casa. Nós não podemos permitir que cidadãos constitucionalmente iguais sejam tratados de forma diferente, porque o estudante de São Sebastião e Recanto das Emas tem uma escola que não é tão adequada quanto as escolas de elite do plano piloto, todas pagas com o mesmo dinheiro público. Eu já concedo a parte a Vossa Excelência. Também gostaria de frisar, também pedir apoio dos colegas para outro projeto de lei que eu apresentei ali, o projeto 446 do ano passado, que torna obrigatória a nomeação de professor concursado até 15 dias depois da aposentadoria de professor concursado. Que o planejamento, não me venha com essa conversa mole, de que não tem orçamento. Professor se aposenta com salário alto, professor novato entra com o salário mínimo da carreira do magistério. Então, nós temos hoje um déficit de 2 mil professores e não há nem planejamento para que a secretaria convoque sequer um professor nesse primeiro semestre. Enquanto isso, continuam as farras da contratação de professores temporários. A gente não pode permitir isso. Professor aposentado é professor nomeado. Aliás, já é ponto pacífico no Supremo Tribunal. Então, nós não podemos aceitar que seja diferente. Peço apoio para a lei de padronização da escola pública e peço apoio para a lei que obriga a nomeação em caso de aposentadoria de professor da rede. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Agora, meu companheiro de Comissão de Educação e Saúde, deputado Charles, doutor Charles.
Ok, ok, Pazael. Vossa Excelência é um homem, assim, né, especialista na área de educação, e eu estava ouvindo com muita atenção aqui. Eu, apesar de ser oriundo da área da saúde, eu sempre tive o entendimento que educação vem em primeiro lugar, sempre. Nós só formaremos as futuras gerações se priorizarmos a educação. Agora, também tenho um entendimento, e depois Vossa Excelência acrescentou, que não adianta nós só ter uma estrutura física, é importante que nós tenhamos escolas muito boas, com a piscina, e principalmente com a biblioteca, que Vossa Excelência chamou de coração, e eu entendo que seja, mas nós precisamos também humanizar, nós precisamos também reconhecer os professores, né, pagar adequadamente, mas pagar realmente com que aquilo seja, assim, as pessoas que queiram fazer educação sejam atraídas para tal. A gente tem gente boa dando aula nesse país. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que você tem um parceiro aqui na questão de educação. Como Vossa Excelência disse, também passo a participar da Comissão de Educação e Saúde e assumo a importância da educação nesse país e aqui no Distrito Federal. Conte também com esse parceiro aqui na Câmara.
Deputado professor Israel, meu líder.
Não, deputada.
Me conceda uma parte.
Vossa Excelência tem uma parte.
Muito agradecida. Eu queria parabenizá-lo e dizer que não me estranha essa lucidez quando Vossa Excelência fala da educação. Oriundo da caminhada que Vossa Excelência vem seguindo um grande líder desse país que sempre lutou pela educação, Leonel Brizola, eu queria que me permita lembrá-lo. E dizer também que estarei ao seu lado nessa luta. Você sabe que conta comigo, não é pode contar, você conta. Também dizer, quando Vossa Excelência coloca do início das atividades escolar, do primeiro dia de aula, nós temos uma vivência que muitas crianças que pela primeira vez se dirigem a uma escola, elas vão com uma esperança e com uma alegria, como se fosse encontrar o melhor espaço da sua vida. O espaço onde fosse encontrar anjos que as conduzissem pela mão para chegarem ao céu, que o conhecimento é o verdadeiro céu, e encontrasse um paraíso que seria as estruturas. Mas nós sabemos que esse país tem uma dívida muito grande com as nossas crianças, principalmente com os mais pequeninos. Mas também, no dia de hoje, nós temos como presente essa alegria. Nós sabemos que é pouco ainda a questão do café da manhã nas escolas, que o nosso governador está oportunizando as nossas crianças e que aqui foi falado anteriormente à vossa fala pelo nobre presidente, Chico, líder do PT, Chico Vigilante. Então, nós sabemos que esse momento é um momento de suma importância que foi comentado. Mas também é necessário que se pense no professor, naquele que realmente vai educar, naquele que vai conduzir pela mão o outro que amanhã pode chegar onde chegou os nossos líderes, os nossos sábios E aqui nós citaríamos a nobre governadora que senta conosco e que deixou na história do Distrito Federal, e aí eu volto à cidade de Ceilândia, um legado de ensinamento, um legado de compromisso, porque posso falar disso, já disse anteriormente, e a cumprimentando novamente, e agradecendo por ter a oportunidade de conviver tão de perto, porque foi uma médica que eu tive a oportunidade de acompanhar em Ceilândia, quando fazia não só um trabalho de direção de um centro de saúde, mas um trabalho humano e um trabalho de formação de agentes multiplicadores naquela cidade, não só no sentido da saúde, mas principalmente da educação. Então, queria parabenizá-lo mais uma vez e saudar e agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo tanto com meninos tão jovens, me permita dizer assim, mas que têm esse grande compromisso, porque o compromisso com a educação, ele é fundamental, porque sem educação não teremos nenhum passo e não teremos amanhã outros jovens estando do seu lado para defender jovens e para defender as crianças desse país. Muito obrigada.
Uma parte depois.
Deputado Darlete, você inicia.
Primeiro, quero agradecer as palavras da nobre deputada Luzia de Paula por lembrar dos velhos tempos em que eu trabalhei na Ceilândia e que aproveitava os sábados e domingos para fazer palestras na comunidade sobre saúde, mas, evidentemente, é um trabalho de educação em saúde. E dizer ao nosso jovem deputado Israel, que segue tão bem, digamos assim, a escola de Leonel Brizola, de Cristóvão Buarque, e de outros educadores brasileiros que têm dedicado a sua atividade política à defesa da educação, que acho que esse é um tema que nos unifica a todos. Nossa compreensão é de que o país, o Brasil, jamais será, de fato, um país civilizado, desenvolvido sustentavelmente, sem que a gente invista de maneira forte, pesada, na educação pública. A gente pôde verificar avanço significativo nos últimos anos nesse país, um avanço muito grande na área do ensino superior, por exemplo, né, que basicamente dobrou o número de vagas nas escolas públicas de ensino superior. E temos ainda muito chão para caminhar no que diz respeito a efetivar aquilo que nós acabamos de conquistar no Fundeb, que é a garantia da educação infantil e que é a assunção pelo Estado das responsabilidades até o ensino médio. Então, eu creio que esse tema nos unifica, o senhor está de parabéns. Nós temos, sim, que melhorar, do ponto de vista físico, as escolas do Distrito Federal. É inadmissível que não tenhamos bibliotecas em todas as escolas. É inadmissível que não tenhamos um espaço para que o desenvolvimento cultural das nossas crianças e adolescentes possa se dar, como os auditórios. Também é inadmissível que nós não tenhamos condições de fazer práticas desportivas em um ambiente adequado, porque muitas escolas sequer têm uma quadra de esporte coberta. Então, eu considero que, de fato, a gente, como parlamentar do Distrito Federal, como pessoas que sonham em fazer com que Brasília volte a ser a capital da civilidade nesse país, a gente possa, de fato, dar prioridade à questão da educação pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Luzia, deputado Darlete. Eu quero, além de fazer esse apelo aos nobres colegas para que a gente una as forças em prol dessas leis, eu já te passo de olho, desculpe, eu não vi. Também que queria fazer aqui elogios, porque esse ano começa com duas novidades importantíssimas e que são conquistas desse governo de esquerda. Primeiro, a lei da gestão democrática das escolas. Isso é fundamental, porque nos últimos anos a responsabilidade pela educação foi integralmente jogada nas costas dos professores. Isso não é justo. É preciso que as responsabilidades sejam divididas. É preciso que os alunos aceitem sua parte nesse problema
que a família aceite sua parte e que o governo assuma suas responsabilidades. E a lei de gestão democrática envolve a sociedade na educação e tira das nossas costas, porque a gente não aguenta mais, o professor não suporta mais carregar sozinho esse fardo, essa responsabilidade integral. Também, esse ano, nasce com essa grande vitória, que é o café da manhã nas escolas, principalmente para as nossas crianças. A gente pode pensar, e às vezes a classe média não entende isso, a gente pensa que isso é uma bobagem, que a escola não é refeitório, eu já ouvi isso, mas quando a gente tem um pouquinho mais de consciência social, a gente percebe que isso é um grande avanço, que isso vai melhorar muito a capacidade de concentração das nossas crianças e que elas vão aprender muito mais. É isso mesmo, isso não é gasto, né, deputado Arlete? Isso é investimento. Aí sim eu defendo que o governo invista e gaste dinheiro com esse assunto, que é um assunto que vai ter um retorno para a nossa sociedade. Deputado de Oivale, Vossa Excelência tem uma parte.
Queria lhe agradecer essa parte, lhe dizer que fico muito feliz do meu líder, né, e sempre professor Israel, estar tocando nesse assunto e que nós possamos aprofundar nesse assunto, nessa discussão importante, no sentido de ajudar o nosso governo, o governo do Distrito Federal, entendendo que a educação é o, se não o único, talvez um dos únicos caminhos para que a gente possa melhorar todos os processos na nossa cidade. Aí eu estou me colocando em relação à segurança, à saúde, toda essa questão básica que tanto aparece na pauta da nossa casa. Então, quando o senhor coloca essa questão da falta do equipamento público, eu vejo que precisa ser objeto de trabalho nosso, precisa ser objeto de concentração mesmo, de verdade, dessa casa, para que nós possamos construir, fiscalizar efetivamente o que não está funcionando e possamos dar a nossa sugestão e dar a nossa colaboração, como demos esse ano, votando os projetos importantes para isso, mas mais do que isso, nós possamos trabalhar também essa questão do orçamento. Eu concordo plenamente que antes de construirmos o telhado, temos que trabalhar a base. É fundamental que tenhamos uma base construída e forte, porque se começarmos a investir em telhado bonito, não adianta nada que essa casa vai ruir, porque não tem base. E aí eu quero lembrar, deputado Israel, que nós ainda temos escolas com salas de madeirite, tá certo? Que isso é inconcebível e que nós precisamos trabalhar. Mas tenho certeza absoluta que o plano de 2012 está nessa questão da construção. E mais uma vez, como não poderia deixar de falar, é fundamental o investimento em gestão na Secretaria de Educação. É fundamental que se trabalhe isso de uma forma correta, concreta, clara, focal, porque se não fizermos uma boa gestão, dinheiro existe. Eu diria que se trabalharmos uma boa gestão, sobra recurso naquela secretaria. Então é fundamental que a gente faça isso. E eu vou, depois, no comunicado de parlamentares, quero discorrer um pouco mais sobre a questão da alimentação escolar e do café da manhã, falar um pouco com a minha companheira, deputada Arlete, que tem uma participação e um protagonismo fundamental nesse trabalho.
Para eu encerrar, eu agradeço a todos os apartes. Então, dizer que esse ano começa de forma feliz, nós tivemos aí grandes avanços, mas que nós precisamos atacar os problemas da educação de maneira profunda e contundente. As escolas têm que ter infraestrutura, os professores têm que ser tratados com dignidade, têm que ser concursados, porque os professores contratados temporariamente são professores de segunda categoria em termos salariais, em termos de reconhecimento como profissionais. E assim, eu quero desejar a todos os estudantes do Distrito Federal um excelente retorno às aulas. Eu quero desejar a você que voltou às aulas hoje, estou falando assim, vou postar o vídeo agora nas nossas redes sociais, quero desejar um excelente retorno às aulas e quero dizer que o caminho para a revolução na sua vida é o caminho da escola. Parabéns a todos os alunos que voltam às aulas hoje. Este é o dia mais importante do ano no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, professor Israel. Não poderia ser diferente o seu pronunciamento. Me associo a Vossa Excelência na questão da educação,
porque também sou professor de cursinho, mas queria me obriar a todos os meus pares aqui para que nós não deixássemos que esse governo do Novo Caminho considerasse o professor, que é o professor temporário, como sendo um professor de segunda categoria. Esse professor, ele tem a mesma qualificação do outro. Esse professor faz o mesmo trabalho do concursado. Eu acho que o caminho é ter o professor concursado. Mas se colocarmos um professor e que ele seja temporário, que ele seja tratado com dignidade, que ele seja tratado conforme os outros são tratados. Não pode haver diferenciação para quem faz o mesmo trabalho. E eu queria pedir aos meus pares que nós, aqui nesse plenário, tirássemos uma moção para mandarmos para o governador e até mesmo para o secretário de Educação, para que nós não fizéssemos o que foi feito em governos passados, aonde o professor temporário não era professor, era um escravo temporário. Ele não tinha o salário condigno, ele não tinha sua folga, ele não era considerado professor, ele era considerado uma chaga no meio dos outros. Então eu quero conclamar a Vossa Excelência e todos os outros que aqui estão presentes, para que nós sensibilizemos esse governo, que é o governo do Novo Caminho, é um governo da prosperidade para Brasília depois que saímos daquele poço de lama, que não tratemos os nossos professores temporários como de segunda classe, de terceiro ou escravo desta odiosa administração de outrora que fez isso com os professores. Eu fico revoltado quando eu vejo professores sendo tratados como eram, e acredito eu que nesse governo ao qual eu me aliei não vai deixar que isso aconteça, porque eu tenho em minha mente, e não é de hoje, que só através da educação é que nós podemos diminuir esse índice de criminalidade, essa desigualdade que hoje temos aqui. Porque eu venho de uma lição: a educação é primordial. Nós primeiro temos que ter educação para depois termos um povo com saúde. Educação e saúde para depois termos segurança. E muitos governantes inverteram os papéis, colocaram a repressão aonde se gera a opressão, para poder delimitar alguns passos da educação. Porque no momento que tivermos educação, essas pessoas que estão aí há 50 anos perpetuando no poder serão tiradas. Então, para que isso não perpetue mais num governo igual a esse, que é o governo do Novo Caminho, que é o governo que nós estamos colocando, a nossa honra está em jogo, não deixe que isso aconteça com a educação. Então, professor Israel, Vossa Excelência, que é um homem ligado à educação, eu também sou ligado à educação, porque dei muitas aulas em cursinhos e vejo a dificuldade que se tem de pagar um cursinho por não termos uma educação de qualidade. E quando vem me falar ainda em cota para preto, eu sou filho de preto, minha mãe é negrinha do cabelo ruim que passava venê, quando passava o pente quente caía o cabelo. Preto não precisa de cota, não. Preto não precisa de cota, ele precisa é de uma educação de qualidade para poder concorrer com aqueles que têm condições de pagar. E eu digo, e nós somos hipócritas, e eu tiro ainda mais a dizer, e eu comparo fazendo um paralelo com o gordinho. Menino gordinho é bonitinho. A senhora que foi sendo... Todo mundo quer pegar. Quando fica grande igual a mim, tem que fazer regime, porque grande, gordo é feio. A escola e a educação é a mesma coisa. Nós que somos pobres, e eu venho da escola de governo, estudamos na escola de governo. Quando chegamos à época de ir para a faculdade, temos que pagar. O outro que estuda em colégio pago a vida toda... Quando vai para a faculdade, vai para a UNB, vai para a FEPEX, vai para as faculdades do governo. Então não precisamos de cota, precisamos é de ensino de qualidade. Se hoje é o dia mais importante para Brasília, para o Brasil, que vejamos então a situação do ensino, porque quando tivermos um ensino de qualidade, e aí eu me obreio ao senador Cristóvão, nós temos que colocar nossos filhos na escola de governo, na escola pública. E eu falo isso porque eu tenho um filho em idade ainda de escola pública e está na escola pública. E não é para murrinhagem, não. É porque eu ainda acredito na escola pública, que é de lá eu vim. Nós vamos ter uma Brasília, um Brasil melhor. Então, me ombrei ao senhor e quero dizer, vamos tirar uma moção, vamos tirar alguma coisa dessa casa para que o governo tome conhecimento da escravidão que outrora esses professores temporários vinham sofrendo. Muito obrigado e quero lhe parabenizar de coração pelas suas palavras, pelo dia mais importante que nós temos esse ano no Brasília, no Brasil. Porque sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Muito obrigado. Passamos, então, após ao comunicado de líderes, passamos, por ainda no pequeno expediente, para os comunicados de parlamentares. Deputado Joy Vale, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Tens a palavra por 5 minutos.
Presidente, agradeço a oportunidade. Queria cumprimentar todos os colegas aqui presentes, a imprensa, todos que estão aqui. E eu fui surpreendido como terceiro secretário, e fiquei muito feliz e satisfeito por uma notícia que eu queria compartilhar com os meus amigos. E eu queria abrir esse espaço aqui para prestar uma homenagem a uma consultora legislativa, que é a Patrícia, que está aqui, né? Patrícia do BOC, que está lotada na Unidade de Economia e Finanças.
Ela podia ficar de pé para que nós a conhecêssemos?
Que foi isso, Patrícia. Por favor, Patrícia, fica de pé aí. É importante que a gente faça esse tipo de homenagem, porque ela foi muito bem classificada, né? Num MBA de Planejamento, Orçamento e Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas, que foi realizado com auxílio financeiro da Elegis. Então, veja a importância, né? Você sai daqui da casa com auxílio financeiro, se dedica ao trabalho. Esse é o espírito que nós esperamos dos nossos consultores, né? Essa dedicação, e consegue uma colocação de destaque, né? Em primeira colocação, mostrando a responsabilidade com que se empenhou e fez esse trabalho, né? Então, ela foi a melhor da sua turma, teve nota final de 9,5, né? E um MBA voltado para a gestão pública. Isso significa o seguinte: a qualidade dos trabalhos na consultoria, na unidade que ela trabalha, certamente vai melhorar por esse tipo de ação que ela teve com a ajuda dessa casa. Por isso, Patrícia, eu queria te dar meus parabéns pelo esforço, pelo trabalho. A gente sabe como é que é. Muitas vezes não tem o reconhecimento dos colegas, das pessoas, das outras pessoas que acham que não é importante fazer um curso desse, acham que está fazendo esse curso só para aperfeiçoamento individual. E a gente fica muito feliz e satisfeito de você ter trabalhado nisso daí, porque, afinal de contas, todos saímos ganhando com a sua participação, com essa sua especialização. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade para estender o meu reconhecimento aos demais consultores da casa que passaram o ano inteiro trabalhando. A produção dessa casa foi excelente no ano que passou. Nós rompemos um paradigma de que essa casa aprovava muitas leis inconstitucionais, deputado Arlete, e fizemos um trabalho muito interessante com a ajuda da consultoria, né? E dizer da importância dessas especializações dos mestrados e doutorados. Nós precisamos mesmo que vocês busquem isso, conciliando com o trabalho da casa, para que a gente tenha essa renovação contínua do conhecimento, o que engrandece e melhora a qualidade dos pareceres que nós precisamos para dar a resposta para a população de Brasília. Patrícia, meus parabéns e continue nessa caminhada. Lhe agradeço bastante, inclusive, pelo auxílio que me deu na questão do orçamento. Muito obrigado. Mas eu queria, então, agora dar continuidade a essa conversa. Eu conversei e apartei meu companheiro de bloco e meu amigo, deputado Israel, porque, realmente, cada dia que passa, cada momento que eu passo na vida pública e vejo o que acontece, eu percebo que a educação é um ponto fundamental e é onde nós precisamos investir todos os nossos esforços. E eu digo investir mesmo, né? E eu queria aqui fazer uma homenagem a uma companheira que retorna à nossa casa pelo seu valoroso serviço que prestou ao nosso governo, ao governo do Distrito Federal, enquanto na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a deputada Arlete. E quando nós vemos uma realização inovadora do nosso governo, como a segunda refeição dos alunos, o café da manhã dos alunos das escolas, é preciso, mas o café da manhã... Vejam, muitas pesquisas demonstram que o menino, quando chega na escola, se ele chega sem café, e na maioria das vezes está chegando por causa do transporte, porque acorda cedo e não tem condição de chegar alimentado, ele, nas três primeiras aulas, o rendimento é baixíssimo. Não porque ele seja hiperativo ou desatencioso ou tenha qualquer tipo de coisa, porque ele está em hipoglicemia e com baixa de caloria, fome mesmo, o neurônio não funciona direito. Então, esse ganho com o café da manhã do aluno da escola pública é uma coisa incalculável. É aquele investimento maravilhoso que nós fazemos, que nós não sabemos o bom resultado que vai dar. E aí eu queria dizer que a deputada Arlete tem, assim, um protagonismo fundamental nessa...
Presidente, por favor. Porque essa ação é uma ação que nós precisamos ter no governo, porque é uma ação de 3 secretarias conjuntas. Essa é uma construção que aconteceu a partir de um projeto grande de inclusão social, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde a deputada Arlete, como secretária, foi fundamental nesse processo. E aí eu queria aqui agradecê-la, porque participamos disso ativamente, em função de que a agricultura também está muito envolvida nisso. E a grande inovação é que esses produtos do café da manhã, eles são oriundos da agricultura familiar. Então, vejam a formação desse grande círculo virtuoso, que é o aluno se alimentar bem e aprender melhor, o produtor familiar ter um espaço garantido para colocar o seu produto, que é de qualidade, para alimentar esse aluno que volta nesse processo. E esse início dessas 70 e poucas escolas são na área rural, para que haja essa percepção de um trabalho sério, orientado e parceiro, como os governos têm que trabalhar. Então, essa é uma lógica que nós precisamos replicar. E, por isso, eu quero agradecer a minha amiga, companheira, que voltou para trazer a sua vontade, sua energia aqui para essa casa, porque, sabendo das idiosincrasias da política, né, dessas contradições do processo, nós lutamos bravamente, né, deputado Arlete, para que isso fosse uma realidade, quando fomos a trouxemos o Dom Mauro, fizemos todo aquele trabalho com aquela equipe maravilhosa, e ver isso se tornar uma realidade é fantástico, é emocionante. Hoje, o atual secretário de Desenvolvimento Social, o Daniel Seidel, que é uma pessoa maravilhosa, me ligou emocionado da escola em que estava, vendo a revolução que essa medida, que esse trabalho, essa lei do Papa que nós aprovamos aqui, que a Câmara aprovou, vai fazer aqui no Distrito Federal, mas de uma forma concreta, assistindo o que estava acontecendo a partir de uma construção coletiva feita, inclusive, por essa casa, por todos os nobres colegas que assinaram a lei do Papa. Inclusive, o deputado Rony foi um dos que ajudou para que ela trabalhasse aqui. Então, eu fico muito feliz e emocionado com essa medida, porque nós estamos fazendo um trabalho que é vanguarda no nosso país. E Brasília começa a tomar o rumo de ser exemplo para o resto do país, levando riqueza local. Então, o menino, quando consome lá o achocolatado, quando consome lá o leite saborizado, feito numa cooperativa de produtores familiares, o queijo, o pão, a fruta, ele tem uma dieta completa, produzida localmente. Essa dieta não andou de caminhão, de ônibus, não é sardinha, não é macarrão, é produto daqui da terra. E a gente vê o menino alimentado, aprendendo muito mais. E nós precisamos que isso aconteça em toda a educação, em todas as escolas. Estamos aqui para auxiliar e para fazer essa grande diferença de uma forma séria, correta, porque esse investimento que o governo faz, e aí vários programas federais participam disso, né? O retorno é garantido e certo. Queria, então, agradecer o espaço, presidente, sua compreensão, porque realmente é uma notícia maravilhosa e eu vejo que nós temos muito futuro pela frente nessa área. Muito obrigado.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Peço essa questão de ordem a Vossa Excelência para me somar ao deputado Joivale e parabenizá-lo. Conhecedora do seu compromisso com a alimentação, não só das crianças nas escolas, mas como de toda a comunidade do Distrito Federal e até mesmo, eu poderia dizer, com a comunidade desse país. É um assunto que Vossa Excelência sempre carregou, não só na sua formação, na sua determinação, mas acho que é algo que faz parte do seu coração. A preocupação com a alimentação saudável, com o indivíduo saudável, porque Vossa Excelência, além do conhecimento, tem a consciência que quem não se alimenta bem, não se alimenta com qualidade, não pode ter uma qualidade de vida, nem muito menos uma formação de qualidade. Parabéns, deputado Joivale.
dando continuidade ao pequeno expediente do comunicado de parlamentares, questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Como não, no comunicado de parlamentares não cabe a parte, eu só queria aqui parabenizar não só o deputado Joy Vale pelo discurso, o professor Israel Batista também, a deputada Arlete, por ter participado, mas eu queria só, é porque eu falo mais no popular, o deputado Joy Vale foi muito elegante, mas a maioria das crianças vai com fome mesmo para a escola, não é por causa de ônibus, não. É porque muitas famílias não têm o que dar para comer. E a merenda escolar, como Vossa Excelência disse, é depois da terceira aula. E não aprende mesmo. Com fome, ninguém aprende nada, é difícil. É difícil até ter vontade de ir para a escola. Então, e quando eu vi hoje o secretário Denilson dando entrevista na televisão, eu fiquei muito feliz. Acho que é de um alcance fantástico essa medida. Por isso, parabenizar também o governo, em especial o secretário Denilson, secretária Arlete, à época, que hoje é nossa deputada, entendeu? O secretário de Agricultura também, que nós tivemos a oportunidade de... O projeto chegou aqui e a gente votou no outro dia. Uma coisa que a gente não fez nesse último ano. Mas, pela urgência, pelo alcance social, nós entendemos que era importante. Eu era o relator do projeto, a gente fez o trabalho, o deputado Joy Vale fez esse pedido. O pessoal da Emater esteve com a gente, solicitando também a associação, Elsa. Então, só parabenizar, porque é muito legal ver o lado bom também, né? E esse governo tem muita coisa boa para divulgar. Isso é uma grande realidade. E muitas pessoas só se pegam nos problemas e nos erros. Eu digo sempre, só não erra quem não faz nada. E o governo erra em algumas coisas, erra também. Mas na tentativa do acerto, buscando. Mas também de muitos problemas que não é de agora. E resolver problema da noite para o dia é difícil. Então, parabenizar o governador Agnello, nosso vice Tadeu Filippelli, todo o governo. Mas, em especial, essa altivez da nossa nobre deputada Arlete Sampaio, enquanto secretária da SEDESC, o secretário de Agricultura e também a Secretaria de Educação, que mostra que está trabalhando integrado, quem ganha com isso é a comunidade, é a população, principalmente a família do Distrito Federal.
Questão de ordem?
Só queria complementar o que o deputado Rony falou. Deputada Arlete, uma das coisas interessantes, o Lúcio Valadão, que é o secretário de Agricultura, e o Daniel, falaram o seguinte: como apareceu no DFTV que tinha o café da manhã, mais de 300 pais de família procuraram a escola para fazer a matrícula porque tem o café da manhã, corroborando com a sua colocação de que a questão da fome é infelizmente, é uma questão real e presente na vida cotidiana.
Deputado, eu queria pedir que desse sequência ao comunicado dos parlamentares, porque eu desejo também fazer uso da palavra.
Não, sim, nós vamos continuar.
Posso falar?
Nós vamos continuar até o último, só vou fazer um comentário a respeito do que foi dito e logo em seguida passo a palavra à senhora. Retificando aqui o ofício 001 de 2012, onde foi lido Bloco Trabalhista Democrático Popular e Republicano, lê-se Bloco Trabalhista Democrático Progressista e Republicano. PTDPR, constituído pelas seguintes agremiações partidárias. E aí, continua da mesma forma. Dando continuidade aos comunicados de parlamentares, passamos a palavra agora à deputada Arlete Sampaio. Boa senhora.
Bem, muito boa tarde a todos, os presentes ainda nesse fim de sessão. Quero cumprimentar a imprensa que está aqui ainda, os nossos servidores que estão aqui nos ajudando. Dizer que, de fato, hoje é um dia que nós temos que saudar todos os educadores do Distrito Federal pelo início das aulas. E estamos fazendo essa saudação num momento extremamente importante, que foi a sanção ontem, por parte do governador Agnello, da lei que reinstitui no Distrito Federal a gestão democrática nas escolas. Todos nós devemos beber um pouco da sabedoria de Paulo Freire e perceber que é impossível um aprendizado do ponto de vista da construção de uma consciência cidadã sem que haja liberdade e democracia nas escolas. As escolas não servem apenas para colocar na cabeça dos seus alunos conhecimentos formais. Ela também é um espaço de educação cidadã. E isso não se faz sem que haja na escola um ambiente democrático. E esse projeto que torna possível a escolha dos diretores através de uma eleição com a participação dos alunos, dos professores, da comunidade, e que, evidentemente, a democracia não se esgota nessa eleição, mas, sobretudo, se consolida com a construção dos conselhos escolares, com a participação efetiva da família no processo pedagógico das nossas escolas. Isto é essencial. E, ao mesmo tempo, também, com essa novidade, que é esse projeto, esse programa que hoje se inicia nas escolas do Distrito Federal, que nós queremos que dá uma dimensão muito maior do que aquela que começa, não é? Mas tudo tem que começar para poder continuar depois, que foi esse trabalho construído no âmbito do plano DF Sem Miséria, que é fundamental que essa Câmara assimile como uma das coisas mais importantes que o governo Agnello está fazendo no Distrito Federal. Um plano que busca, ao mesmo tempo, garantir a renda das famílias, garantir que todas as pessoas que precisam possam participar do programa Bolsa Família, com a complementação que o governo do Distrito Federal vai dar, a partir do dia 4, mais de 20 mil famílias vão receber mais do que repassa o governo federal para o Bolsa Família. Vai receber a complementação feita pelo governo do Distrito Federal numa lei aprovada aqui nesta casa. E, portanto, esse programa que foi criado do Café da Manhã foi construído de maneira muito consciente pela Secretaria da Agricultura, pela SEDESTE, pela Secretaria da Educação, para que a gente pudesse oferecer mais oportunidade de segurança alimentar para nossas crianças do Distrito Federal. Então, é um programa, como disse o deputado Joivale, virtuoso, que junta duas pontas. A solução para um problema de insegurança alimentar, aliada à necessidade de garantir renda para os produtores da agricultura familiar. Eu acho que é um programa inteligente que o governador Agnello abraçou desde o primeiro momento que tanto eu, quanto o secretário Lúcio, quanto o secretário Denilson construímos e que hoje está começando a vigorar aqui no Distrito Federal. Portanto, é um momento em que a gente quer felicitar a todos os educadores pelo início dos trabalhos das escolas e que nós possamos também, nessa casa, acompanhar esse trabalho e cada vez mais fortalecer a educação pública no Distrito Federal. Segundo comunicado que eu queria fazer aqui é que hoje à tarde está acontecendo no STF o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e também a apreciação por parte do Supremo da ação declaratória de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Para todas as mulheres brasileiras e para todos os homens que entendem os direitos das mulheres, é fundamental que a conclusão desse julgamento seja favorável a que nós possamos, de fato, criar todas as condições de fortalecer aquilo que a Lei Maria da Penha coloca como direito da mulher, combate à violência contra a mulher no Brasil. Por último, eu quero também aqui me associar à homenagem prestada pelo deputado Joivale, terceiro secretário, à servidora Patrícia. Acho que nos 4 anos que eu passei nessa casa, eu pude aprender que aqui existe um corpo de servidores públicos concursados da mais alta qualidade e que nem sempre a gente tem um reconhecimento, a gente que passa, às vezes, tão rapidamente por essa casa, tem a possibilidade de dar reconhecimento a esse trabalho qualificado que os nossos consultores legislativos, que os nossos técnicos aqui têm e que é preciso a gente, de fato, compreender. No primeiro mandato, eu defendi a tese de que, por exemplo, nas comissões permanentes, nós tivéssemos privilegiadamente os servidores concursados para que eles pudessem ser a memória viva do trabalho que as comissões fazem. Eu acho que se avançou alguma coisa nessa direção, mas cada vez mais a distância entre os parlamentares que estão aqui evidentemente, transitoriamente, e os servidores concursados dessa casa têm que ser reduzida. E nós temos que não só reconhecer, mas como também usufruir da sabedoria desses parlamentares no sentido de nos ajudar nos pareceres dos processos, no sentido de nos ajudar na construção dos projetos de lei, porque aqui nessa casa existe um conhecimento acumulado extremamente grande e que a Patrícia é apenas uma demonstração dele. Muito obrigada.
Dando continuidade ao pequeno expediente comunicado de parlamentares, deputado Evandro Garla, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, demais parlamentares, imprensa. Sendo hoje o dia, o dia mais importante, tanto para Brasília quanto para o Brasil, no sentido de estar iniciando as aulas, também é um dia muito importante para estarmos preocupados na situação do combate às drogas. Porque sabemos que, infelizmente, grande parte do tráfico de drogas acontece, quando não nas portas das escolas, e muitas das vezes, infelizmente, dentro das próprias escolas. Então, isso é de extrema importância, estarmos atentos, cobrarmos, sim, uma ação do governo do Distrito Federal, do comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil também, no sentido da repressão. Mas também não é só a repressão, também tem que haver a prevenção. Por esse motivo, que no sábado realizamos um evento, quando falo realizamos, que eu faço parte de um grupo chamado Força Jovem Brasil, onde faço parte desse grupo há mais de 20 anos, que se não fosse através desse grupo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E esse grupo foi realizado um evento aqui na Concha Acústica com mais de 15 mil jovens. E dentro desses jovens, dentro desse evento, melhor dizendo, dos jovens que estavam ali, muitos deles são dependentes químicos, outros saíram da dependência e outros sequer usaram drogas. Mas foi um evento para chamar a atenção de toda a sociedade, chamar a atenção que devemos, sim, estarmos unidos contra esse mal chamado crack. Tanto que o nome do evento é Crack, tira essa pedra do seu caminho. Na semana passada, foram colocadas 513 pedras aqui na frente do Congresso Nacional para chamar a atenção também dos nossos deputados federais, que tem que se fazer algo. Conversei hoje com o deputado federal do Amapá, do PCdoB, deputado Evandro Milhomi, conversando com ele para saber o que a presidenta Dilma assim tem feito no sentido do combate às drogas. O ano passado foi lançada a campanha nacional contra essa droga, contra o crack. E ele estava me explicando que existe já 5 ações que deverão estar sendo implementadas agora, no início do ano legislativo, que esse projeto já foi para a Câmara Federal e vai passar por todas as comissões. Então, eu chamo, com todo respeito, é óbvio, chamo a atenção dessa Casa Legislativa, que também não podemos ficar parados. Temos que estar atentos, temos que cobrar a ação de prevenção, temos que cobrar a ação de coerção, a ação da força policial, porém, temos também que convocar toda a sociedade, deputado Joivale, deputado professor Israel, deputado Arlete, deputado doutor Michel, doutor Charles e demais deputados. Temos que contar com o apoio de toda a sociedade. Mesmo que alguém não tenha um familiar, um ente querido que utilize dessa droga, mas ela pode ter um vizinho, pode ter um parente, que justamente ali começa a afetar um problema na nossa sociedade. Então, eu conclamo todo a Câmara Legislativa, conclamo também a todo o governo do Distrito Federal que façamos mais. Está sendo feito? Sim. Mas ainda não vencemos essa batalha e temos que vencer. E, deputado professor Israel, parabenizar o senhor pelo seu pronunciamento e vou utilizar uma frase, que é um slogan do governo federal. Um Brasil rico é um país rico é um país sem pobreza. Vou acrescentar algo. Um país rico é um país sem pobreza, mas também que tem conhecimento. Muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, comunicado de parlamentar, doutor Charles, quer fazer uso da palavra? Deputado Joivale, deputado, então, não mais nada, dou como encerrada a presente sessão.